boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, meus queridos e minhas queridas ouvintes. Estamos prestes a iniciar mais um Cafeteria Cast, seu podcast sobre games e cultura pop em geral. Eu sou o Wallace Espínola e comigo ele, que vai comer uma pizza e gritar cauabanga, Fernando Zorro.
Salve, povo.
Peguem uma xícara ou um copo de café, coloquem um pouco de canela e vem com a gente, seu bando de marvados e marvadas, para o meu, o seu, o nosso Cafeteria Cast. Deu uma bugadinha, cara. Eu dei uma bugadinha aqui. Tipo assim, eu olha só que loucura. Eu parei de olhar o roteiro e aí eu fiquei assim, nossa, tem mais um, né? Tipo assim, eu ia falar assim, e você também, meu querido ouvinte? Eu misturei os dois roteiros, tá ligado? Do Drops e do Cast, velho. Meu Deus do céu.
Eu achei que eu tinha falado alguma coisa errada.
Falei, não, nossa. E aí eu olhei e como, pô, eu não deleto o nome do Vitor dali, quando ele não tá, porque fica tudo bonitinho, eu falei assim, nossa, tem que falar mais alguma coisa. Eu vi escrito Vitor Moreira. Eu falei, não era isso, tá ligado? Aí por isso que eu dei a live bugada aí. Mas não tá de férias, ô. Não tá de férias, então é. Quer dizer, quem tá ouvindo nesse momento sabe que nós estamos de férias agora. Mas na verdade, nós tá numa correria, filha da puta.
Aqui, falei assim, não, ó, semana que vem tem. Esse.
É, tem 40 cast pra fazer por semana. É, vai tomar no cu, cara. Mas bom, gente, antes de começar, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast pra sempre ficar por dentro de tudo que a gente faz por aqui. A gente gravou um monte de podcast pra cair direto no seu feed, então clica aí pra sempre aparecer no seu feed toda vez que lançar um podcast novo. Tá no YouTube? Dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha, se inscreve, clica no botão pra se inscrever e ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube. E como todo podcast de filme, se você clicou aqui achando que a porra do filme, não é a porra do filme, tá? É o podcast do filme. Cafeteria Cat tem cast no nome do bagulho, mano. Não vai ter o filme completo aqui. Vários podcasts que a gente faz de filme explode os caras procurando o filme, mano. Não tem o filme. Nossa senhora, cara. Você não vai achar o filme aqui, mano. Não vai achar o filme.
Aconteceu com o Gran Turismo?
Não, cara, quer dizer, eu não sei, né? Se com o tempo pode dar uma estourada com isso. Mas até o momento da gravação do programa, não. Até onde eu vi. Mas não sei, né? Então. E bom, manda e-mail que a gente sempre lê no final do podcast principal quando tem e-mail. Porém, se você mandar e-mail agora, sabe que esses programas que estão saindo ao ar agora no mês de dezembro já foram gravados com antecedência. Então a gente só vai ler quando a gente retornar das nossas férias na terceira semana de janeiro. Mas pode mandar e-mail, fique à vontade. E e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. É só clicar e ir pra onde você quiser. E agora sim, Zorro, estamos aqui para conversar aí sobre um dos filmes do ano. Olha só, vamos gravar o filme lançou esse ano, vamos estar fazendo esse ano também, que coisa maravilhosa. Tipo o Gran Turismo, que Gran Turismo a gente fez mó tempo atrás, que não foi mó tempo atrás, porque a gente tá gravando lá atrás, então não tem isso também. Mas bom, vamos estar conversando sobre o filme. Vai ser uma conversa, não é o filme inteiro. Se você tá aqui ainda achando que é o filme inteiro, vai embora.
Perdeu. Viu? Perdeu. A gente já era. A gente não vai mostrar o filme.
Aqui. Ele viu a gente, já vai dar um dislike e sair, tá ligado?
Dá dislike pra esses merda aí, ó.
Tomar no cu. Achei que eu ia ver um filme bolado.
Pô, aqui achei agora. Que ele ia passar o filme no telão ali, pô.
Ai, caralho.
Vamos passar aí, a gente vai comentar em cima aí no filme. É, imagina, pensou... Que maravilha isso aí.
Cara, eu acho que o RapaduraCast.
Essa cena é boa, hein?
O RapaduraCast fez um programa, eu acho. Eles assistiram o filme tal, aí eles. O programa é em áudio, né? Então eles iam comentando enquanto assistiam. Aí é tipo assim, você tinha que dar play junto com eles na sua TV. E aí ouvindo, e tipo assim, ia ser meio que comentando. Eu fiquei, meu Deus, mano. Eu acho que por isso que fizeram uma vez só, que eu não me engano, tá ligado? O bagulho é horrível, velho.
Mano, é igual aqueles. costas do diretor lá que eles estão falando, né?
Nossa, eu não consigo, mano. Cima, não nossa, consigo. Eu acho que isso aí é muito pra quem é estudioso de cinema. Porque, mano, não dá, tá ligado?
É interessante, mas, tipo assim, é interessante porque ele fala algumas curiosidades, mas não dá pra acompanhar.
Pô, mas
ele ver o filme, ouvir o cara, exato. Eu fico meio bugado.
Eu acho melhor quando o cara faz um vídeo de 10 minutos no YouTube onde ele coloca essas curiosidades lá, aí sim.
Exato.
Porque, como aí, você falou, ou presta atenção numa coisa ou na outra. Sabe? Então fica muito complexo. Mas bom, vamos conversar sobre o filme do Tartarugas Ninja, Caos Mutante. Então, cara, na verdade, é Tartarugas Mutante Adolescentes Ninja. É Caos Mutante, tá ligado? TMNT, Caos Mutante. Então vai ter spoilers, sabe? Então vocês que estão aí não assistiram o filme ainda, corram daqui, vão assistir primeiro, depois você volta. Se você não liga, tudo bem, tá convidado a assistir aqui o programa com a gente, onde a gente vai conversar sobre o filme. Só que é interessante que você assista pra vir, né, entender melhor a conversa.
É só spoiler, não filme, tá? É só spoiler.
Exatamente, sem só filme. Spoilers do filme, assim, ó. As tartarugas morrem! Mentira, esse é o último Ronin. Esse não é aqui, não. Mas, bom, a gente vai conversar, fica o aviso aí, então, sobre os spoilers. Então, vai lá, assiste o filme, se divirta, e depois você volta e vê a nossa conversa sobre o filme. Zorro, eu já comentei mais ou menos o que eu tinha achado do filme, num drops, alguns drops, muitos drops atrás, né, julgado da data de lançamento desse programa.
É.
E tipo assim, eu comentei muito sobre o estilo artístico, né? E você, que é um cara que desenha, eu queria muito saber a sua opinião. O que, que você achou do estilo artístico do filme?
Foda. Pô, é da hora quando mistura, tipo, 3D com esses desenhando rabisco, assim.
Com traços, assim, né, cara?
Pô, eu gosto pra caramba, na moral.
Sim.
O Spider-Man mesmo, né?
É o
Miles Morales.
Miles Morales, exatamente, cara. E, tipo assim, nossa, cara, eu sou muito feliz, porque até pouco tempo atrás, o único 3D de animação que a gente tinha era o padrão Disney/Pixar, barra DreamWorks, que tá bom, era mais caricato, mas ainda é aquele estilo padrão, né, no natural de animação. E o próprio Spider-Man, ele veio pra mostrar que, tipo assim, cara, você pode estilizar, mano. As pessoas não ligam. Pelo contrário, você tá fazendo algo novo. E aí a Tartarugas Ninja veio, tipo, também com isso. Sabe? E logo no começo do filme, cara, aquelas partes mais escuras lá com a polícia chegando, né? Aquele carro, o bueiro, tudo, a fumaça.
Fumaça desenhada, né? Com, tipo, um
muito
traço.
Muito foda.
A luz,
muito
é, tipo, foda. Vários negócios de luz assim.
Isso, né? Vários skins. Puta, é muito foda, sim, cara. É muito estiloso, muito estiloso. E tipo assim, eu também não gosto muito quando, por exemplo, animes em 3D. Sabe aquela animação 3D de anime?
Nossa,
que é aquela animação limpa. Em 3D, nossa, é muito ruim, cara, é muito feio, mano. Então aqui
funciona só com 2D.
Funciona só com, exato. E aqui ele tá certinho, no ponto certo. Sabe, porque os bonecos são 3D, mas eles não, graças a esses traços, né, eles têm muita vida. Tá ligado? Sim. E as cores, tudo, pô, é muito
e
bem feito a direção
um
de arte.
Puta trampo.
Nossa,
fazer isso deve ser muito mais difícil que só fazer 3D. Você faz 3D lá, bota isso. Lá o negócio em cima e pronto, acabou.
Acabou.
É isso. Aqui não, aqui você tem que desenhar mesmo, lá tem que ter o desenho e tudo mais. As cores também influenciam, então nova assim, um campo.
Ele é uma fusão da escola antiga com a escola nova, né? Porque você coloca o 3D, mas ao mesmo tempo você tem que ter um trabalho artístico de mão, de traçado, né? Sim. Pra fazer as outras. Então ele é essa fusão das duas escolas, eu acho muito foda.
Por isso o Arcane demorou muito também, né? Porque Arcane tem uma vibe
também,
parecida, né? Também.
É incrível, incrível tudo em Arcane. E bom, Tartarugas Ninja Caos Mutante, esse filme que lançou aí agora em 2023. E cara, tem uma equipe surreal de dubladores americanos. Ou você tem aí o Jack Chan dublando o Mestre Splinter. Eu devo dizer, eu vi o filme dublado, tá excelente a dublagem.
Tá também vi dublado, tá, esqueci de ver em inglês.
É, eu acabei não vendo, eu vi duas vezes, a segunda eu esqueci de ver em inglês.
Esqueci de comentar naquela hora, eu esqueci. Sim. Disso.
E bom, Jack Chan fazendo o Mestre Splinter aí, o Giancarlo Esposito, que é o carinha do Breaking Bad, que só faz vilão, tá do Far Cry também, aquele cara só faz vilão, ele faz aquele cara que tá, o que tá com o frasco lá, né, que derruba e cria as tartarugas, aquela tubarão raia que canta pra caralho, o Post Malone que dubla ele, tá ligado? Você pega aí o Ice Cube dublando o Super Mosca.
Caraca, Ice Cube, quanto tempo, hein?
É muito tempo, cara. John Cena dublando Rocksteady e o próprio um dos um dos caras do roteiro aí, que é o Seth Rogen, também tá dublando o Bebop. Então, cara, uma equipe surreal. E assim, as tartarugas mesmo não são atores tão renomados, porque são atores mirins, né? São atores mais jovens.
É, tem que ser adolescente, né?
Tinha que ser, de fato.
Encaixaria mais um John Cena fazer
uma tartaruga. A pessoa chamava o The Rock pra fazer o Rafael, tá ligado? O The Rock só conseguiria dublar o Rafael no último Ronin lá, nas cenas de flashback de luta lá, tá ligado?
Exato. É.
Aí ele podia fazer até cosplay, porque ele tá do tamanho assim, tá ligado, do cara. Mas, bom, cara, um elenco assim recheado de estrelas. E é engraçado que quando anunciaram esse filme, eu fiquei meio com o nariz torcido, assim, Zô. Eu fiquei, não sei não, mano. Tá meio esquisito, não sei. Mesmo eu que, cara, eu já disse isso outras vezes aqui, eu sou muito fã do Tartarugas, sabe? Eu gostava muito quando era moleque. Eu tinha bonequinho, brinquedo, assim, nossa, tudo relacionado a Tartarugas.
Foi,
eu achava.
Foi muito na nossa época, né? Tipo. É. Aquele Exato. Filme mesmo lá, do bonecão lá, foi na nossa época,
sim,
né?
Sim, puta, então... era muito divertido aqueles filmes, mano, meu Deus do céu, velho. E, pô, até lembro da dublagem, tá ligado? Do puta, cara, era muito, pô, Santa Tartaruga, tá ligado?
Tipo, falar meio fã, e o Donatello falar meio fã.
É, é verdade, cara.
O nariz entupido, assim,
É verdade. E tipo, eu acho muito interessante a construção delas em como cada irmão tem uma personalidade muito distinta, né? E funciona muito bem como uma equipe, tá ligado? Me diverte muito. E assim, com o passar do tempo, foi mais destoante ainda essa divisão. O filme, ele não é uma adaptação... É completamente perfeita da história antiga, né, das tartarugas. Eles têm ali uma certa liberdade criativa. Eu gostei da maioria das liberdades que eles tiveram, mas eu tenho ressalvas. Tem algumas ressalvas ali, inclusive...
Eu tenho uma maior, assim, que é o Splinter.
É, exato.
Eu vou falar a minha aqui.
Minha maior e talvez a única ressalva que eu tive... É o Mestre Splinter, é o Mestre Splinter.
Não sei, tipo, o Bebop, tipo, tá muito original, só que mudou a história deles.
Mudou a história
mais ou
deles,
menos, né?
Exato, mudou a história de origem deles.
Eu fiquei meio com o pé atrás por causa disso, que mudou a história deles.
Eu achei mais, que, tipo assim, não precisava dos dois ali, podia colocar outros bichos, sabe? Deixava os dois pra um segundo depois. Filme e tal, coisas do tipo. Então, achei
funcionaria
que
melhor.
Sim, sim. Mas o Mestre Splinter, é porque, cara, a gente é tão acostumado... com o Mestre Splinter sábio, mestre de Kung Fu, tá ligado? Que, tipo assim, exato. É todo sério, com a bengalinha dele, falando assim, você não aprendeu o Kung Fu direito. Enquanto o Mestre Splinter daqui é um bocozão, tá ligado? Ele tem o seu momento de brilho, que me fez gostar um pouco mais dele, naquele momento. Mas ele é total, tipo, escada cômica em diversos momentos, assim, sabe? Ele não é...
Ah, não, o final me quebrou, eu falei, o final... Eu tava gostando dele, depois caiu.
Pô, tipo, eu comecei odiando ele, aí tem aquele momento que eu falei, pô, tá, você ganhou moral, aí no final eu fiquei assim, não gostei.
Então, foi exatamente isso, no final, é que depois a gente vai comentar o que aconteceu no final, sim, mas sim, sim. Já pra depois, mas me quebrou o final, nossa.
E, pô, eu inclusive conto a história dele, né, que, tipo assim, é até engraçado, tá ligado? Porque eu era um rato, ninguém gostava de mim, eu só tinha uma amiga que era uma barata, tá ligado? Aí passa e mata a barata. Tem muitas cenas cômicas desse filme aqui que funcionam bem, assim, aquela piada rápida, assim, tá ligado? Que é bem interessante. E aqui esse filme, ele pega... Lembra quando eu falei pra você, quando a gente gravou do Último Ronin, que tem aquele quadro deles adolescentes olhando a cidade? Eu falei, mano, esse filme é esse quadro o filme inteiro, tá ligado? E é isso que eu senti nesse filme, porque... Eu até comentei isso num negócio que eu tinha lido lá, comentei isso com um amigo meu. Eu falei, mano, as tartarugas ninja, mutante, adolescentes, teenage, tá no nome delas. E isso era algo que fazia muito tempo que elas não eram em nenhuma mídia. Sabe,
você pega... Eles eram grandão, né? Tipo, isso. Um brucutu de tartaruga.
É, nos filmes antigão eles eram já brucutus. Nos desenhos e tal já eram também mais velhos. No Último Ronin nem se fala, já é bem mais lá na frente. Então
no
fazia
filme
tempo...
também saiu, eles eram grandão no filme.
É, aquele outro filme, né? Que era 3Dzão lá, pode crer. Sim. Então fazia tempo que eles não eram o que tá no nome deles, que é ser adolescente. Sabe? Mas então, eu gostei de ver isso, sabe? Eu falei, caralho, é isso, mano. Porque aqui é eles antes deles serem as Tartarugas Ninja, né?
É bem o comecinho, né?
Exatamente, que é... Até mostra que, tipo, eles não... Eles sabem lutar e tal, mas mostra eles apanhando naquele primeiro momento de combate e tal. Então, pô, eu gostei muito disso, sabe? De ver eles, de fato, adolescentes. Com as coisas de adolescente.
É, cada um do jeito deles, um é meio chato, assim, tava assim, não, tem que fazer isso não, faz nada de errado, aquele certinho, né? Um é o certinho,
exato,
e tal.
Exato, exato.
O outro é o nerdão.
É, que o certinho é o Leonardo, que é o principal, entre aspas, assim, que é você o, líder, o, né? O líder, exato, que é o das katanas.
Um é o bobão, aí tem o nerd e o piadista, né?
É, que é, tipo, que é o Michelangelo, né, que é o grande zoeiro, assim. Do... É,
tipo, eles se descobriram também, né?
Sim.
Que cada
sim.
um é, que vai ser, né?
Tem aquela cena que eu acho maravilhosa do Donatello, que eles estão na escola, aí o Donatello vê assim um negócio pichado desenhado, ele que esse cara viu Attack on Titan! Ele viu Attack on Titan! Eu nem conheço ele, ele já me, mas já me conhece, então tipo, já me completa de uma forma que ninguém me completa. Ele vê anime! O Donatello nerdão, assim.
Mano, o Donatello pra mim é o melhor desse filme, mano.
Caraca, ele é
muito
bom.
Ele manda altas referências.
Aham, exato, cara. Ele manda um monte de referência, é muito bom. E, no começo, pô, já mostra a tonalidade do filme, né? Porque os quadrinhos antigos, eles eram sérios, mais sérios. Tanto que até o próprio último Ronin, que a gente gravou o podcast, é um quadrinho também sério, entendeu? E aqui ele remete àquela tartarugazinha que a gente viu na infância, que era um zoeira. Era um comédia, era um... tudo isso, porque no começo tem todo aquele lance sério de tipo assim, o nosso pai nos mandou numa missão. Então, e a missão é pegar, tipo suprimentos. Aí lá, Doritos Cool Ranch. Aí pegando Doritos, tá ligado? Eles pegando no mercado e tal.
Pegar iogurte.
É, pegar coisa, tipo, coisa básica de mercado, que é o que a gente faz também. Então, é, pô. E o Zoki, que trilha sonora fantástica, mano.
Pô, surpreendi, hein? Nossa. Porque, tipo, eu achei que seria uma trilha sonora mais nova, assim, mas tem muita música antiga.
É quase tudo música velha, tá ligado? Pô,
caraca.
Uhum. Uns hip-hop das antigas também, porque Tartaruga sempre teve, essa pegada de rua, né? Então, tinha muito hip hop. Ou aquele jogo que a gente jogou, tava na Game Pass, não sei se tá ainda, o Shredder's Revenge.
Não, já saiu.
É, pô, ele tem, quem canta as músicas é o Wu-Tang Clan, mano. Tá ligado? Um puta grupo de rappers dos Estados Unidos lá, cara. E aí eu fui dar uma olhada na trilha sonora desse filme, mano, tem Vanilla Ice, tá ligado? Tem uns rap muito antigos.
Eu me surpreendi com a música do He-Man lá.
É verdade!
Que ela é a versão da música do He-Man, porque aquela música não é aquilo, sabe? A verdadeira. Uhum. É outra parada, tipo... Aí botaram a versão do He-Man cantando, eu falei, ah não, esse filme ganhou. Eu falei, não, tá bom.
Aí foi aqui, né? Aqui já me
já
pegou.
Era, eu já aceito, já... Pô, muito bom, velho. Muito bom.
É muito foda, cara. E, pô, aquela hora do início, né? Quando eles vão atrás do cientista, né? E você já vê ali os animaizinhos, né? Nos tubos ali, tipo, pra depois jogar lá na frente que eles cresceram juntos. E uma coisa que eu acho foda, que o vilão do filme, pra quem jogou os jogos, né, eu joguei muito o TMNT4, Turtles in Time, o primeiro boss da primeira fase do jogo é o vilão desse filme. Que é o Moscão, né? Moscão lá, isso... E aí quando eu vi ele, eu falei, caralho, é Super Mosca, né?
Super Mosca, isso. Nem lembrar.
E aí, tipo assim, eu quando eu vi ele, eu falei, nossa, é o cara da primeira fase, velho. Meu Deus, que foda. Porque, tipo, eu pensei, pô, é o primeiro inimigo da primeira fase, ninguém vai ligar pra ele. E ele tá lá, tá ligado? Sendo um vilão bombadaço.
Ele é mais bombado de um lado que do outro, né?
É isso,
exato. Do outro.
E ele é violentíssimo, tá ligado? Ele mata os caras lá, velho.
Ele mata humano, você tá maluco.
Ele tá nem aí, cara. Enquanto...
Ele ficou bizonho, hein? Ele ficou metendo tatu, aquele bicho. Nossa, mas ele viu um homem moscão na rua, sendo aquele...
Não, eu lembrei quando você falou no cast passado, inclusive, do filme do Homem Mosca lá.
Sim, tá exatamente,
você,
isso aí.
Tá maluco, você tá doido, velho, o negócio é embaçado. E tipo assim, você percebe que ele, né, ele era o único das criaturas, aquele cara que, mesmo lá no antigo, já meio que tava maior, né, já tinha vida, né?
Sim, já... ele já era um monstro, como não tiver gordinho assim,
né? Já era o tamanho de um pombo. É. era bem isso, cara, e caraca, até esqueci o que eu ia falar, mano.
O começo é meio violento, é que o cara criou ele morre, né?
Morre,
os
mano!
Os caras matam os ele, cara... caraca. Eu achei que ele tinha desmaiado, alguma coisa do tipo. Não, ele morreu.
Esse filme, ele lembra pra mim a tonalidade de humor com violência que tem, por exemplo, nos filmes da Múmia. Sabe? Que tem nos jogos do Uncharted, que tipo, tem morte pra caralho, mas tem aquele tom leve de humor, tá ligado? Tem aquele lance ali pra tipo, sobressair. Me lembra muito esse tom. E funciona. Funciona bem. Assim,
só você parar pra pensar, né? Você pensa assim, pô, o cara morreu, né? Fica bem assim, né? Mas se eu não parar pra pensar, você passa, né? Passa leve.
Assim. Sim. Não, mas de fato, assim como você, eu também teve momentos que eu fiquei parando pra pensar assim também. Eu falei, caralho, mano, o cara morreu, tá porra. Porque aquele começo. Exato. E os caras metendo bala, tá ligado? É que nem o Pokémon, né? No quadrinho, o Pokémon é violento, né?
Violentíssimo.
Os bichos morrem, os bichos matam e tal. Inclusive, eu acho até que foge um pouco do que a gente conhece como Pokémon, tá ligado?
Tem cemitério Pokémon, pô. Lá vendem ali o cemitério Pokémon.
Tá maluco.
Significa que eles morrem, né?
Exato, pô. Mas é que eu gosto de pensar que todos morrem de velhice. Bem velhinhos, bem cuidados, assim, já bem amados. Não, tá
você
ligado?
Matou o Raticate do Green lá. Sim, tem isso aí, ó.
Jamais. E cara, todo esse início, pô, eu achei muito foda quando porque eles depois, aquele começo do filme, né, eles querem ver um filme, né, um filme de fato na TV. E aí, pô, e eles querem fazer parte, né, do mundo humano. Eles são, sabe o que parece? Eles são, tipo assim, um cara que é de outra cultura, vendo uma outra cultura que ele quer participar. Tá ligado? É muito o que nós brasileiros temos com cultura americana. Por exemplo, de tanto que a gente consumiu... Que a gente fica tipo, caramba, mano, olha, pô, isso aqui é foto, isso aqui é de tanto que a gente consumiu aquilo.
De qualquer cultura, né?
Sim.
Até mesmo Japão também. A
japonesa pra caralho, nossa senhora. O Donatello que o diga.
Ele falou até de BTS, mano.
É verdade, cara, ele falou do BTS, mano.
Ele falou
do
BTS, eles começaram a cantar, canta pra mim, não, aquela cena é muito boa. Porra, cantar, você não sabe a letra.
Pior é que eu fiquei, caralho, agora que eu lembrei, mano, eu tava com uma abertura pronta na cabeça, só que na hora que eu fui escrever eu esqueci, daí eu coloquei essa do Kawabanga, eu ia colocar assim, e ele, que mal pode esperar pra entrar numa máquina pra ser ordenhado, essa seria uma abertura esquecida, ela, cara, porque eu...
Pô, tinha vários nesse filme, hein, tinha até do tênis lá, do Ike lá, é Nike, mas a loja mineira, Ah, não, tem a loja mineira aqui, é o Ike. Caralho, mano, os caras me representando.
Pô, olha aí, cara, o filme foi feito pra você, essa parte. Pô, mas a parte da máquina que ordenha, mano, quando eles voltam com essa piada no fim do filme, eu chorei de rir. Eu falei, não é possível, mano. A máquina está me ordenhando!
O Splinter olha assim, é o quê? Essa máquina faz o quê? Não faz nada não.
Ela não é a máquina de ordenhar, tá ligado?
Aí tá o ordenhador, o doidinho lá.
Caraca, é uma piada imbecil pra caralho, mas é muito boa, mano. A construção dela durante o filme. Os humanos vão te pegar e vão te ordenhar, tá ligado?
Isso lembra aquele humor nonsense que a gente tava falando.
Isso, é verdade.
Poucos dias atrás, no humor nonsense. É isso, velho.
E combinou pra caralho aqui, mano. Deu isso, muito, cara. Certo, mano. Deu muito
eles
certo.
Eles fizeram,
mano,
um filme inteiro falando de ordenha só pra no final eles botarem esse cara, né? Parabéns, mano.
Mano, eu imagino a cabeça do Seth Rogen falando assim, mano, vamos colocar essa porra ordenhando as tartarugas, tá ligado? E o pior, mas,
fala que, pô, mas a gente não tem mamilo pra ser ordenhado.
Mas é muito bom aquela hora que um deles, acho que é o próprio Rafael que começa, né? Ele vira e fala, ela está me ordenhando! Ela... E os outros não chegou ainda, tá ligado? E é tipo meio que um choque, né? Vai puxando a energia do cara, assim, tal. Tá? Não tem nada a ver com, de fato, ordenhar uma vaca, tá ligado? Mas a palavra ordenhar é muito boa no caso deles. Que eles são furries, né, mano? Não, quando é réptil é outro bagulho, né? Eu tenho outro nome. Foda-se, eu não sei. São furries.
É tudo
também.
Furry pra mim, mano. É tudo animal. Furry.
Animal humanoide pra mim é furry, foda-se. É porque eu fiquei sabendo que tem...
É porque o furry é de pelo, né?
O furry tem a ver com pelo, isso deles é outro nome. Foda-se. Peço perdão aí pros furries aí, mas eu não manjo. Mas é muito bom, mano. É muito bom. E o interessante é que a gente tem o costume, isso já é padrão, né? As tartarugas, elas, além de ter essa diferença de personalidade, eles têm uma diferença física também, né? Você vê, por exemplo, o Rafael é o mais forte. Então ele é de fato maior. Eu tô lembrando de quando eles se transformam, né? Aí o Mestre Splinter ainda fala, né? Eu, como era o rato velho, virei um homem rato velho. E vocês viraram bebês. E os bebezinhos, tá ligado? Cada um de fato num estilo também, tá ligado?
Tinha um zoinho pra lá, assim, ajudando mesmo.
Que com certeza era o... Ah, era o Donatello, porque daí ele teve que usar óculos, né, mano?
Provavelmente.
E, pô,
o Splinter com aquela barbinha, né? O Splinter meio que anos 80, assim, com a barbinha.
Com o cabelão. Pô, mas deu mó dó na hora que ele sobe lá pro... e os humanos começam a xingar ele, tá ligado? Aquela parte.
Estranho, né, pô? Puta ratão.
É, lógico. Eu também teria falado, meu Deus, o homem rato! Eu saí correndo, tá ligado?
Não, o Splinter é furry, né?
É, o Splinter é furry, pô. É verdade, ele é. Yeah. Ele é o único furry ali, ó.
Puta, furry, né? Não devia ser a época dos furry, né? Por isso que ele não foi aceito.
É verdade. É, porque se for ver na década do negócio, né? Ele já de fato... Era uma época que não tinha tanto isso. Hoje em dia a galera ia ver o Splinter e ia ficar de pau duro. O pessoal maluco com esse Splinter. Era perigoso ele subir, inclusive, tá ligado?
Por isso que eles fizeram ele meio feinho, assim, meio feizinho.
Exato. E ele tem um corpinho meio de tiozão, né? Ele tem no...
É, as costinhas curvadinhas, assim.
Sim. Porque o Splinter que a gente conhece, né? Ele é meio corcundinho, mas ele é shapeado, maluco. Ele vai...
É, ele é...
70 pra ver. No
lugar ali, você mete a porrada.
Filho, ele mete a porra. Esse aqui é aquele, tipo, que olha e fala assim, como é que foi o encontro? E as namoradinhas, tá ligado? Mas é pra ver ou pra comer? Ele parece esse cara, tá ligado?
É desse mesmo. Pô, mas ele aprendeu até diferente, né? A forma que ele aprendeu lá o...
É, tipo, né? foi que ele aprendeu...
Na internet.
É porque na história, né, clássica do desenho e tudo, ele era um rato de um cara de Kung Fu. Né, o mestre de Kung Fu, então ele aprendeu vendo. E aqui ele simplesmente pegou umas fitas, tá ligado? Aprenda Kung Fu em casa. Né? Abriu o YouTube.
Tá olhando o YouTube lá, rodando bastão. Pô, mas funciona pra essa geração, né, se botar uma piada dessa aí, funciona.
Sim,
né?
Sim, como piada funciona. Vai tentar aprender assim pra ver se você vai aprender alguma coisa, tá ligado? Vai aprender porra nenhuma, velho. Mas é tipo assim, eu achei interessante, pro andar do filme, que é de fato um filme que tem muita comédia, eu aceitei numa boa isso, sabe? Eu falei, ah, mano, é pra ser engraçado, tá ligado? Então, então faz total sentido. E assim,
não,
cara...
Não é tipo, tentando ser sério, né? Acho que se tentasse ser sério, ia ser...
É, não, pra esse tipo de filme aqui, porque o aquele, eu esqueci o nome do diretor, mas naquele filme deles 3Dzão, eles tentaram essa pegada mais séria, né? Tinha ali um tom de humor, ou inclusive naquele filme... As tartarugas são medonhas também, mano. Eu acho, inclusive, elas mais medonhas naquele filme do que os bonecão que os caras vestiam a roupa, tá ligado?
É, não, 3D, né? 3D é meio estranho, né?
É, eram 3D bem... E eles teve vários jogos, inclusive, daquele filme, até pro Xbox na época também e tal.
Foi, o jogo dele acho que até sumiu, não vende mais, não, se não me engano.
É, sempre dá problema.
Questão de direito de música... É.
O jogo da tartaruga sempre dá problema.
É, a própria Tartaruga Ninjas tem um problema aí de questão musical, com questão das imagens, que é uma bagunça assim, aí sempre é problema.
Sempre dá B.O. Inclusive por isso que o pessoal sempre comenta assim, cara, lançou algum jogo de tartarugas e tal, se você puder, compra o mais rápido possível, porque a chance de em breve sair das lojas é muito alta. É triste até, é triste, mas assim, é o que acontece.
Cadê o
quê,
né?
É. E aí, pô, a questão musical que a gente falou, pô, eu gosto muito de hip hop, gosto muito. E elas, pô, cara, combinava pra caralho as cenas, tipo assim, com as músicas de hip hop. Sabe aquela cena que eles vão lutar contra vários bandidos, sabe, tocando aquela música, ela tipo, puta, muito foda.
Porque a cena é muito boa.
Puta,
muito. Eles ficam mudando toda hora a cena, né? Fica mudando, só que eles
é parecido, mas estão... É, exato. Cada hora é um, né, que tá entrando assim na porta, assim, dos bandidos. Puta, é muito foda. É muito foda, mano.
Eu lembro aquela cena daquele filme famoso, que o pessoal sempre fala essa cena, que eles lutam, tipo, no corredor também, né? Que vê um monte de cara chegando, eles vão lutando no corredor.
Pô, tem vários filmes e tal que faz essa alusão ao corredor, né? A Netflix também pegou isso no Demolidor, depois do Justiceiro. Tem sempre a cena do corredor.
Foi. É uma das cenas mais foda, né, que tem esse tipo de filme. Assim.
Até aquele jogo Sifu, que é de arte marcial e tal, tem uma cena no corredor também que eles veem mó cinematográfico, assim, né, é muito bom, é muito bom, muito interessante. E, cara, a gente tem também a April, né, a April aí, que é como a gente falou em off até, eu falei, mano, eu não sei se no primeiro dos primeiros quadrinhos ela era negra ou não, nos desenhos a gente tá acostumado a ver ela branca até meio ruiva, né, que é o mais tradicional dos desenhos. E ela tava numa escuta,
a morreu. Falar que, tipo, não fosse o capacete, já teria morrido.
Mano, é muito isso, né, mano? É muito isso, né, velho? Acertou ali. Não, e o pior é que você vê, mano, que fala, caralho, mano, a cidade deles é quase o Rio de Janeiro. Ela moscou um pouquinho, roubaram a moto, tá ligado? Eu fiquei, caralho, como assim, cara?
Ela tomou uma bala perdida de shuriken e roubaram a moto.
É uma terça-feira no Rio de Janeiro, tá ligado? É quase isso, velho.
Um abraço pro Rio de Janeiro aí.
Um abraço pra todos os cariocas aí do Rio de Janeiro, nosso querido Rio de Janeiro. Já estive lá, maravilhoso. Fui muito bem recebido, me assaltaram só duas vezes, tô zoando.
Pô, mas te falar que eu já vi bala perdida.
Caraca, você tá maluco, porra, você tá doido, mano, para com isso.
Eu fui lá, eu vi isso aí, mas não é isso aí, é o Rio de Janeiro, normal.
É, já faz parte, né, do estilo do negócio. É, mas, cara, o lance deles irem atrás porque o Leonardo tem essa queda, né? Tem no filme, pelo menos, tem essa queda por ela.
Tinha também nos antigos, no desenho? Não lembro.
Não lembro também, mano. Eu acho que não, porque ela tem todo um romance com o Casey, né? O Casey Jones também. É. Então, talvez coitado, tenha, tal, mas... É, talvez tenha, mas depois ele entende que, tipo assim, mano, não dá, né? Tá ligado? Não tem como...
É, se fosse o filme da Equipado que comentei esses dias aí, dava, né? É o fato com a menina lá humana.
É verdade. É verdade, cara. Tá, teria como. E, pô, é muito engraçado o barraco dela, né? Os caras tá com a shuriken lá de baixo. Ô, filho da puta! Tá gracioso, desgraçado! Você podia ter me matado! E o Leonardo já...
O negócio cravou no capacete dela.
Mano, o bagulho, tipo assim, se fosse um pouquinho mais, cara, meu Deus do céu, velho. Pô, e a cena é muito cena de assalto mesmo, né? A pessoa mosca um pouquinho, o cara pega a moto e vai embora. E eles vão atrás, pô. E é interessante aí porque quando eles vão atrás dos bandidos, né? É, de fato, vai ser o primeiro confronto que eles vão ter na vida. Né? Eles até então não eram treinados pra autodefesa, né? O Splinter se preocupou com, tipo assim, cara, vocês precisam saber se defender em caso de, né, os humanos atacarem vocês. E aí eles, de fato... Oh, e é muito legal a cena, porque eles são desastrados, mano. Porque é a primeira vez. Então eles tomam um soco, eles estão... Pô, aquela hora que o Rafael, não lembro quem, acerta o Sai na perna. De um deles.
Ah, aí... é o Donatello, o Donatello que recebe o Sai.
O Donatello. Ah! Gritando. É muito bom, mano. É muito bom. E, pô, você percebe que mesmo desastrados e tal, eles têm a técnica, né? Só nunca foi aplicada numa luta de verdade. Então...
Você aprende a luta, né? Você aprende luta a vida toda, mas nunca lutou, tipo, fora, exato, assim, sabe?
Exato.
É, não é a mesma coisa.
Exatamente. Você, tipo assim, pô, às vezes, inclusive, por exemplo, numa luta com juiz e tudo, com luva, com regra, é uma coisa. Você tá no meio da rua e participar de uma luta que você não espera que isso aconteça, que não tá valendo nada contra uma pessoa que quer te atacar, é outra. É outra.
Ou várias, parada, né?
Ou várias. Deles. Verdade. Porque eles estavam em 4, mas os caras estavam em 12 ali, sei lá.
Sim.
E pô, os cara, tipo assim, deu certo, tá ligado? Conseguiram ali.
Mal, tinha até arma, né?
É verdade, é verdade. Tinha os caras com 12, né? Com... E eles terminam tudo lá, se escondem e é muito interessante, né, a forma como eles se escondem. Eu tô vendo vocês, acho que o Donatello é o pior, que ele tá segurado no motor de carro, assim.
Tão dentro do pneu lá também, escondendo
o pneu. Caraca, velho, e ela falou assim, eu tô vendo vocês aí, pô, vocês ficarem no escuro vai ser só pior ainda.
Vai ficar só mais creepy, né? Tipo,
vai ficar só mais assustador. Pô, só...
Agora você tá cochichando, tá ficando pior ainda. Vocês estão cochichando.
Aí depois ele pensou, tá ficando cada vez mais sinistro. Aí acho que o Donatello vira e fala, ela acha a gente sinistro. Nem viu, assim. Aí eles jogam ali logo o Leonardo, né? Que é o
que gostou dela,
que
né?
Gostou dela, exato. E, cara, eu não sei se foi uma referência, mas eu achei legal quando ela falou assim, ah, vocês são justiceiros que se vestem de tartaruga. Eu falei, pô, os primeiros filmes eram isso, basicamente, tá ligado? Os caras ali eram vestidos, sabe? Então, eu acho muito vacilo, porque muita gente fala, né, porra, tartarugas ninja, vai tomar no cu tartaruga, mano. E ela brinca com isso, né? Fala, pô, mano, que da hora vocês se vestem de tartaruga e tal, mas puta animal bosta, tá ligado?
Que o bicho vocês... lento, né, mó meme, né, se
isso.
For olhar.
Isso. E aí ela falou, por que vocês não pegaram um animal que preste, tipo um lobo, ou sei lá, um tigre, tá ligado? Um leão.
Ela zoou eles ainda, zoou a espécie deles. Parece que ela não sabia, né? Tipo, Na época também, agora todo mundo se veste de tudo, né? Então poderia ser, né?
Sim.
Um olhar assim.
Sim. Mas até
ela,
pô,
pega na pele.
É porque a gente tá acostumado a tartaruga ser de fato esse bicho lento, esse bicho não sei o quê. Mas a forma como elas são, né? De fato é um bicho apelão, mano. Porque eles são forte, bombado e pô, o casco da tartaruga é duro pra caralho. Então é um bicho apelão, só que você tem a cabeça que é lento, né? Então...
É, tem até o personagem de LOL lá que vira uma tartaruga, ele tem um modo de tartaruga de luta. Ele vira tigre, vira não sei o que, tem tartaruga, que é um tanque.
Tem alguns games, acho que no Paladins tem um bicho que ele é meio que uma tartaruga também, e o ataque dele é sair girando, assim.
Eu acho da hora a tartaruga pra representar essas paradas,
sim,
assim, eu acho da hora.
Sim, sim, eu acho que principalmente, né depois dos próprios tartarugas ninja, abriu muita porta, né, pra essa espécime aí. No mundo pop aí. Mas eu diria que em questão de tartaruga, as tartarugas ninja devem ser as tartarugas mais famosas do mundo, tá ligado?
Com certeza.
Eu acho que sim, mano. Não, não, não existe...
O Koopa do Mario.
É
o
verdade. É verdade. E o Squirtle. É verdade. Então ali, ó.
Eu fiz uma referência. Eu lembro que eu fiz uma referência, um amigo meu pediu pra gente desenhar alguma coisa sobre tartaruga ninja. O que eu fiz? Eu peguei o Koopa, o Squirtle, peguei o xaropinho do ratinho e fiz eles versão tartaruga ninja, sabe?
Uhum. O xaropinho era o Mestre Splinter?
É, o xaropinho
era
o Mestre Splinter.
Caralho, que maravilhoso, mano. Que maravilhoso, velho. Porra, mano, pô, dá pra achar uma tartaruga do mundo pop aí e fazer aí, ó. Tartaruga ninja. Eu tenho um quadro aqui que é o Goku criança vestido do Mario de... Aquele que é o esquilinho. Tá ligado? Aí é uma arte dele, do Goku criança vestido de Mario com um rabinho de esquilo, assim, ao invés de ser o rabo do macaco, tá ligado? E na nuvem voadora, assim, que eu acho linda essa fanart. É muito boa. E, pô, é interessante como tá tudo aqui, né? Da referência à própria tartarugas. Na hora que a April vira e fala, que descobre que eles são tartarugas, né? Mutantes. Ele me fala, cara, como assim? E aí? Aí o Michelangelo, a gente pode conversar comendo pizza, tá ligado? Aí depois, quando eles estão comendo pizza, o Michelangelo... Eu não acredito que ela aceitou, meu, ligado, comendo a pizza.
Não, né? Coitada, ela fala, tipo, ah, se vocês não tivessem me salvado lá, salvado minha lambreta, eu teria achado vocês bizarro.
É porque é legal que, pô, o cara leva pra um local barra pesada, né? E ela não sabe que os caras lutaram contra os malucos. Então ela entra naquele local já sabendo que é um local de gangue. E ela fala assim, aí rapaziada... Eu sei que ela deve estar armado, só quero minha lambreta, mano. Eu só quero pegar minha motinha ali e tal. E aí que ela vê os caras caídos ali. Ela sabe a cidade que mora, né? Ela é basicamente uma carioca. Pô. Ela entende a cidade que ela mora. Né? Já tá acostumada, mano. É quase gota nessa porra aí, velho. Então ela já tem essa noção.
Até porque lá no fim do filme ela fez o mesmo, hein? Eu vou lembrar, ela roubou a motinha do cara lá.
É verdade! Nossa, é verdade, mano. Ela deu troco. Aqui se faz, aqui se paga nessa cidade. é interessante esse lance porque é uma April também adolescente, né? Sim. Não é aquela April já jornalista e tal falando das notícias. Ela é...
Só pra pensar, tá vendo aí? Eles devem ser realmente adultos lá naquela outra, né? Porque tá todo mundo adulto já lá, né?
Sim, sim. Então aqui, pô, eles conhecendo ela adolescente, tá? Pô, aquela cena deles na escola é muito boa, mano. É muito bom. Nossa, é uma das melhores cenas, assim, do negócio, porque ele falando assim, pô, mano, vou me inscrever no curso de teatro. Qual que é o nosso sobrenome? Pô, nós não tem. Já sei, meu nome vai ser Michel Ângelo, tá ligado?
O dele funciona, né?
O dele funciona certinho, mano. Então, você é o Leonardo, tá ligado?
Leonardo.
Aí depois ele pra querer tirar, pelo menos eu não sou a Vomitinha, não lembro agora o nome da...
É o Vomitilha.
Vomitilha, exato, cara. Exato. Mano, e é como você falou, Zo, ela vomita pra caralho.
Aquela cena ali.
Nossa, cara, isso é o pior. Essa cena como comédia, ela funciona muito bem, porque ela começa das notícias, ela começa a vomitar, e aí o cameraman continua filmando, e você vê a cara dele olhando pra ela assim. Ele já não tá mais olhando pela lente ali, ele tá olhando, e vômito, fi. E tome vômito, tá ligado?
E se você for olhar na cultura, até na cultura, assim, tem muito vídeo de jornalista vomitando do nada, assim.
Tem, pior que tem.
Eu fiquei pensando, todos esses jornalistas vomitaram ao vivo, cara. Eu falei, caramba, tem vaso mesmo, hein?
Tem. Não, cara, tem jornalista que desmaia, tá ligado? Tem jornalista que passa mal. Pô, você tá ligado? A gente via em live direto aqueles vídeos de jornalista passando vergonha, tá ligado? Sim. É cada coisa maravilhosa.
A maioria era vômito, vômito desmaia.
Tinha vômito, desmaio, tá ligado? Tinha aquele lá que tava sentado assim, a cadeira quebrava. Aí ele caía. Opa!
Tinha um cano assim, enfiado assim.
Porra, tinha um que o cara tá filmando e ele tá falando assim: esse buraco aqui, muita gente tá caindo. Aí uma véia passa e cai ao vivo. Aí ao invés dele ajudar, ele dá um passo pro lado pro câmera tirar ela do enquadro, tá ligado? Puta filha da puta do caralho.
Caraca, coitado assim. Porra, o negócio mano. É do portão também.
Aí pro com certeza ajudaria, mano. Vomitada, mas ajudaria, tá ligado?
Sim.
Mas, bom, tem todo esse lance de, tipo, ela quer ser uma jornalista pica, né? Conhece esses caras, então ela quer ir atrás do Super Mosca, né? Que todo mundo pensa que é um mafioso, né?
Sim.
Que mata.
Ela prepara cara, tudo tá? Já, né? Fala assim, ah, vou filmar vocês, aí, tipo, um ajuda o outro, né?
Isso.
Que, no caso, ela ganha a reportagem e eles ganham a fama, né? Eles vão
exato,
ser mais...
Exato, é, porque eles sonham com isso, né? Eles até acho que no começo do filme o... Alguém fala assim, será que as pessoas vão gostar tanto da gente quanto eles gostam do Ferris Bueller, né, do Vivendo a Vida Doidado e tal, então eles querem sim. Isso, né? Eles querem, eu acho que acima de tudo, ser aceitos, né, eles têm sim, esse medo que o Mestre Splinter passou pra eles, mas o que eles mais querem é isso.
Eles querem ver a vida, né?
E, também, verdade.
Sair de casa, fazer umas paradas.
Ir pra escola, pô, os caras querem ir pra escola, sabe? É. Que é algo que quando você tá indo, você odeia.
Ela até zoa, né? Ela falando que eles entram no colégio e fala assim, o sonho de vocês é ir pra escola mesmo?
É sério.
Aí ele fala assim, é sério? Aí eles, não, é assim. Porque eles nunca tiveram isso, né?
Exato. E é algo que você só vai sentir falta depois que você sai um tempo depois. Você fala, porra, mano, aquela época que eu ia lá, pô, conversava com meus amigos, no intervalo a gente, sei lá, ficava tirando uma onda junto ali, pô. Porque, querendo ou não, na escola é um local que você, às vezes, convive com seus amigos diariamente. Quando exato. Que depois da escola você vai ver seus amigos diariamente, mano? Você não vê.
É, a escola só não é bom pra quem sofre bullying, né?
Com certeza, com certeza.
Mas tirando isso, tipo, eu sofri um pouco, assim, numa época, mas quando isso acabou, assim, e era eu e meus amigos conversando, assim, nossa, era maravilhoso. Eu não exato. Vi a hora de dormir e acordar no outro dia pra ir na escola pra poder conversar com eles.
É que quando você só se fudeu, né, na escola, é difícil ter algum sentimento bom. Mas quando você se fudeu um pouco, mas teve esses momentos de alegria também, às vezes ele sobressai, né, na sua memória. Tanto é que eu tenho até brinco com um amigo meu que eu falo assim, pô, sente falta da escola, tal, de pescoço. Eu falei, mano, eu sinto falta de, tipo, em um dia, pra relembrar, matar a saudade, depois já era. Sabe, porque eu lembro como se fosse ontem, cara, de eu indo pro ensino médio, no último ano do ensino médio, pensando assim, mano, eu já não suporto mais acordar cedo. Eu já não, porque eu era o idiota que eu ia dormir muito tarde. Então eu dormia muito pouco, então eu acordava muito fudido, mano, muito. Teve uma vez que eu acordei, Zô, tão mal, que tipo assim, eu acordei atrasado, e um amigo meu me chamava pra ir com ele na escola a pé. E aí ele me chamou, eu acordei, porque eu tava tão droga de sono, que eu olhei no porta, meio que vi ele, mas falei assim, será que é ele mesmo? E voltei, tá ligado? E não fui, tipo assim, até ele. Depois eu cheguei atrasado na escola, acho que meu pai me levou de carro nesse dia. E aí ele falou, ô, mano, filha da puta, te amei o sei lá, você não saiu, pô, viu o sei lá, você não saiu por quê. Falei, mano, eu tava na dúvida se eu te vi mesmo ou não, tá ligado? Não tenho, assim, não tinha certeza de nada. Pô, bons tempos,
bons
velho.
Bons tempos.
E, caramba, até me perdi aqui, papo de escola foi aqui. Que...
Ele fala deles querendo ir pra escola, deles sonhando com isso.
Hein? Sim, sim. Pô, e é que nem você falou, eles querem viver aquilo que eles consomem, né? Pô, imagina o cara vendo filme de, tipo, de adolescente, os caras na escola zoando e tal, e eles não têm isso.
É, né? Porque a nossa época, né? A gente ia assistir um anime lá e ia conversar com meu amigo. Falei, pô, lá,
é isso.
Um anime e tal.
É.
Sabe?
Porque
eu senti na pele ali quando o Donatello falou do Attack on Titan. Falei, pô, real, tipo, era assim. Eu via, sei lá, um Naruto lá, um One Piece, conversar com meu amigo no colégio.
É porque por mais que eles são irmãos e são amigos, eles têm, como a gente falou, personalidade diferente. Então, não é tudo que ele vai querer falar com o outro que o outro vai gostar, vai querer puxar
exato.
Sua. Ou vamos falar de Attack on Titan, cara. Não vai tomar no seu cu, mano. Quero falar de filme do Bruce Lee, a outro. Não, vai se fuder, mano. Quero falar dos Trapalhões. Aí começa. Então, cada um tem essa personalidade. É, eles querem ter isso, né? Conversar com pessoas que têm os mesmos gostos e tal. Ser aceitos e tudo. Então, é interessante. E, pô, aquela cena de combate deles com os caras também é muito bom. Porque você vê eles se aprimorando, né? Conforme vai passando as cenas, você vê que, tipo, eles ainda erram, mas vão errando cada vez menos. Né? Tanto Sim. que, tipo, eles vão pegando muita confiança. O ápice do negócio é a confiança. Sabe, tipo assim, cara, eu sei que eu vou arrebentar com ele. Tá ligado? E eles
deram um pau na galera lá. Era muita gente, mano. Nossa.
E é legal que é bem. Cara, os caras que fizeram os traços são muito bons, porque os bandidos mafiosos têm cara de mafioso, mano. Eu não sei a cara que eles fazem, mas é uma cara de mafioso mesmo, assim, né, velho?
Tem um moleque baixinho lá, tem o cacete.
O baixinho é muito mafioso também, cara. Meio careca, né? O baixinho careca também. Uhum. Né? Tem aquele chinês que é muito máfia chinês-japonesa, tá ligado? É muito aquilo também, cara.
A senhorinha falava outra língua também, né? Ela que é italiano, não lembro.
Ah, alguma coisa assim. Pô, mano, todos eles é muito estereotipado do tipo de máfia, né? Até tinha, não sei se era o italiano que tinha um cavanhaque aqui, ó. Todo puxado, Sim. que também meio loirinho assim, tá ligado? Era muito bom, muito bom. Muito... É um estereótipo que, como a gente falou, pra esse tipo de filme de humor, combina pra caralho.
Exato.
E, pô, deu a quando eles encontram, né, o Super Mosca... E aí ele mostra a gangue deles, mano. Pô, mano, é tipo assim, é um poço de carisma alguns bonecos ali, principalmente o Gecko. Nossa, eu amei o Gecko, Zorro. Hã?
É o Lagarto?
É o Lagarto, exato, exato. Porque ele chega de skate, e aí, meu irmão, pô, tamo suave, velho. Ele sabe.
Tem um patins lá, não sei se é um skate ou um patins no rabo, né? Ele quer com rabo também.
E ele vai, salve meu irmão. E o Michelangelo fica doido com ele. Abraça, pô, ele abraça. Ele é daquele cara que abraça, tá ligado? Eu falei, caralho, velho.
Os bichos existem mesmo, né?
O quê?
O Mosca falou que tem, né? Os outros existem ali também. Tinha no Bebop e o Rock, né? O Rock existe também, né?
Sim.
No antigo.
Sim, sim. É isso. Os outros existem. Cara, eu, quando eu dei uma pesquisada aqui, né, porque eu tava vendo os dubladores, alguns apareceram umas imagens diferentes, então talvez, de fato, às vezes mais aprofundado dentro da lore, alguns tem, não sei se vão ser todos, mas quando eu dei uma olhadinha, eu achei algumas imagens antigas de alguns Sim. outros aqui. Então, talvez. Talvez ele... Mas o Gecko, se tiver, com certeza, porra. Porque ele é muito bom. Melhor achar. É muito. Depois ele, o Tubarão Raia, que canta também, é muito bom, mano. E eles ficam brotherzaço, né?
É, dá até uma dó dele naquela cena da fuga, né?
Nossa,
ele apanha lá, tem que dar até uma dó dele. Você, caraca, Sim. não, bateu nele, pô. Não bate ele, não.
E tem o jacaré redneck, tá ligado? Tá ligado? Tem o sapo, tem os bichos muito escroto,
mano. É a barata, não, a barata não, velho.
A barata é muito ruim, mano. Muito nojenta, velho. Meu Deus do céu, mano.
Mas barata tem que ser daquele jeito ainda.
Porra, podiam ter feito mais fofinha, né, mano? E o bicho fala de um jeito escroto, coisa. Né, cara? Fala assim,
Que fala porra. Com os finos. Que nojo,
Nossa,
mano.
Que nojo, velho. Agora eu entendi que você odiou mais ainda a cena lá, tá ligado?
Tem pavor de barata, você é maluco, mano.
Pô, imagina uma daquela ali de 3 metros.
É maluco, eu morria, eu entregava a alma, eu falei, só leva.
É isso, um abraço. E, pô, essa quebra de expectativa é muito boa, né, do Super Mosca, de tipo, eita, pô, somos tantos, qual é, rapaziada? Vambora.
A gente é tipo primo. primo, é muito bom a piada pela frente, né?
Primo, é muito bom, mano. E, pô, eles vão num boliche desativado. Tem muito disso nos Estados Unidos, né? Eu fico pensando, Zô, quantas séries e filmes que a gente já viu que tem um boliche desativado, que os caras entram e tal. Às vezes tem filme de terror dentro desse bagulho, às vezes tem não sei o quê. Sim. E eu fico pensando outra coisa. Falei, mano, um boliche desativado no Brasil, os caras iam roubar até a pista. Tá? Não ia sobrar mais nada lá dentro, tá ligado? Não ia nada.
Pô, será que o boliche lá não dá bom, não? Pô, porque é estranho, né? Desativar tanto boliche assim.
Aqui no... Não sei aí, Zorro, em BH deve ter bastante. Mas
tem,
aqui, se não me engano...
Um quadra.
De boliche?
Se não me engano,
Uma só?
É uma só, se não me engano.
Caramba, aqui tem uma também. Aqui a gente tinha uma... Num shopping que ficava... Era o shopping mais rico aqui, né, da cidade. Que eu fui uma única vez. E aí fechou. E aí... Agora... Não, agora tem duas. Agora tem um num outro shopping mais de boinha. E tem um no shopping novo que abriu. Então tem duas pistas de boliche agora aqui. E assim, pô, é um negócio que eu acho divertido, eu acho legal, mas é muito difícil de ir. Porque pra ele ficar barato, você tem que ir de galera. Né? E
de galera, eu ia de galera, minha tia chamava o povo assim, aí ia todo mundo.
Pô, aí é legal, aí é legal.
Nossa, tem altas histórias no boliche, nossa, até bati o cox no chão uma vez.
Meu
nossa.
Deus, cara, que isso, mano.
Aquela pista, cuidado, se você for no boliche, nunca foi, cuidado com a pista, não pise nela.
É escorregadio.
Ela é muito escorregadia, tipo, sim. Muito. Eu dei um passo em falso, eu escorreguei, eu quase que eu fui junto com a bola.
Mano, eu tipo assim, quando eu fui na época da escola, eu tinha um moleque que estudava com a gente, o Cristiano, lembra até o nome do desgraçado. Ele, mano, ele foi de peito. Ele, nossa, tipo assim, foi mano. Assim, eu não sei se o imbecil, aí eu acho que eu tô lembrando, o imbecil, ao invés de colocar, ele nunca tinha jogado boliche, né? E provavelmente nunca vi um filme na vida também. Aí, ao invés de colocar os três dedos, ele colocou todos os dedos. Ele apertou assim, ó, achando que era pra entendi. Pegar mais forte a bola. Aí a mão dele, tipo, quando ele jogou, a bola era pesada, tá ligado? Aí a mão dele não largou e ele foi de peito. Tá ligado? O bagulho, mano, foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já
ele
vi.
Ele foi até o final?
Não, graças... Nossa, se ele fosse, seria muito incrível. Não
ele
foi.
Ele fazer strike, pô.
Não foi. Ele foi, tipo assim, ele parou ali no começo da pista mesmo, sabe? Foi mais a questão dele cair de peito. Aí ele já meio que levantou, e aí ele levantou meio escorregando também, como você falou. Cara, foi uma das situações que, tipo assim, não aconteceu comigo, mas eu queria enfiar minha cara dentro do bagulho. Porque todo mundo ficou olhando pro nosso grupo, tá ligado? Aí veio os caras pra ajudar. Nossa, que horrível, que horrível.
Pô, tem várias histórias de boliche maravilhoso, mano.
Pô, eu só tenho essa que eu falei legal em história,
assim. Eu fui algumas vezes, assim, quando pequeno, mas eu não lembro das paradas que rolou, sabe?
Aham, entendi.
Mas, infelizmente, não é cast sobre boliche, né?
Não é. Senão seria só você falando, porque a única que eu falei aqui era essa, tá ligado?
Exato.
Mas, cara, o arcade, pô, você vê como eles sintonizaram com cada um diferente, né? O Donatello lá, nerdão jogando arcade. Aí, pô, acabou sim. As fichas. Aí a outra pega mais ficha pra ele. O Rafael, que é o fortão, né? Ficando com o Rocksteady, o Bebop lá, tá ligado? Tipo, aquele bagulho de dar soco, né?
De boxe, né? Dar soco.
Isso. Aí eles juntos lá e tá, pô. É interessante, né? Como cada um ficou com cada um. E como o plano da April tava indo pro caralho, né? Porque ela seguiu eles, né?
Ela filmou tudo, ela seguiu eles e falou assim, ô, e aí? Vai ser o quê? Vocês vão ajudar eles mesmo, né?
É porque o plano era matar todos os humanos, né? E fazer todos os animais virarem mutantes como eles, assim, né?
Pô, teve uma vez que eles não falaram no filme, que eu senti um pouco de falta. Que, tipo assim, eles, todo mundo ali gostava de muita coisa dos humanos.
Uhum.
Só que ele meio que não falou nisso, né? Tipo, que eles gostavam de coisas que os humanos fizeram. A música mesmo que eles estavam ouvindo na hora de dirigir lá era de humanos, né? Então sim. Tinha tudo isso.
É.
Acho que eles não pensaram em botar isso no filme, né? Deles ficarem arrependidos por causa disso.
É.
Ou
é
tipo,
verdade.
Falar assim, nossa, mas tem tanto humano legal que a gente fez um monte de música, fez um monte de coisa aqui que a gente tanto curte, né?
Uhum.
Eles não
mesmo.
Falaram no comentário.
É porque tem muito disso do lado do tartarugas, né? Das tartarugas, mas sim. Não do lado da party do mal lá, né?
Sim. Não, as tartarugas sabiam que era errado, né? Tipo.
Sim, eles tinham essa noção. Exato. É.
Mas o restante ali tinha, eles gostavam de muito, um gostava de cantar lá, música e tudo mais. Ou dirigir também, não ia ter mais nada disso.
É verdade. E, pô, tem até o flashback também do Super Mosca, né? E, pô, mó nojento, mano. Pô, aquela mosca é muito nojenta e o cara, tipo assim, belezinha e tal, não sei o que. Mas, assim, ainda assim, eu fiquei com um pouco de dó na parte do flashback, porque, pô, foi ele que cuidou dos caras, tá ligado? Ele cuidou de todo mundo pro seu mais velho, assim, ele tava lá, pô, aí eu fiquei meio tipo, putz. Tá certo que
aí... voltaram contra ele, né?
Ele é, tipo assim, extremamente radical, né, nas suas ações, assim, mas é algo que, porra, ele não era de todo mal, né? Então...
ele só foi maltratado, né?
Exato. É um radical que quer esse caminho só da destruição, né? Mas sim. Eu percebi que ele de fato tinha algumas coisas boas nele.
É, mas não... Tinha um contexto ali por trás, né? Porque ele
exato,
queria fazer aquilo.
Exato, ele não era.
É de graça, tipo, graça. Não, eu sou um bicho diferentão, vou fazer isso porque sim.
Sou mal porque sim e acabou, né?
Olha minha cara, eu sou mosca.
Pra alguns pode ser um motivo meio idiota, mas pô, são bichos mutantes, tá ligado? Pelo amor de Deus.
É.
Também não quer, tá ligado? E uma coisa, Zorro, ele, como uma boa mosca, ele faltava no treino de perna. Porque as pernas eram fininhas, tá ligado?
Ele tinha os braços de baixo também, que os braços de baixo eram fininhos também.
É verdade, é verdade. Ele só treinava o direito, assim, eu só... Nem vou dizer com o que ele treinava.
Mas nessa cena tem aquela cena boa lá que eu falei do primo, que eles vão começar e se supostamente a gente não concordasse com o plano dele.
É, mas nossa, é muito boa essa cena, cara.
Ah, mas a gente é primo, né? Que mané primo o quê? Vem com esse papo de primo, não. Pô, não tá vendo, não é primo, não.
E aí é legal que ele começa tipo assim: cara, vamos supor, uma suposição e tal. Aí os outros começam a falar assim: isso, vamos fingir que. Só fingimento só. Tá ligado? Vamos só colocar como fingimento, não é nada demais. Que a gente não concorde tanto, 100%, mas é só um suposição. Essa forma, pô, me lembra até, tipo, aquelas sketches de humor mesmo, sabe? Pô, muito boa, muito boa. E aí o bagulho vira, né? Que eles estão num clima mó harmonioso. Um negócio mega suave, ele falou assim: vocês aí seriam destruídos!
O moscão ficou puto, falei: caraca. É isso. Mas depois eles falam: não, a gente concorda, a gente concorda.
É isso.
Mas deixa a gente dirigir aí e tal. E... Não, se vou dirigir, não, a gente é mais rápido.
Sim.
Aí acaba ferrando o plano inteiro deles.
Exato, né? E aí eles começam a pensar naquele plano. E, pô, eles freiam o carro com tudo, assim, né? E aí começa a porradaria contra os caras, né? Tanto que eu fiquei, pô, mó vacilo, o Gecko chegando assim: ei, irmão, você me machucou, cara, não sei o que. Aí o Rafael: eu quero que se foda.
Mete uma muqueta nele.
Eu acho que ele dá aquele chute do 300, tá ligado? Pô, tá ligado?
Poxa, sacanagem, mas essa parte eu fiquei com dó, mano.
Eu também.
Quando eu olhei pra carinha dele, eu falei: pô,
exato,
não,
eu também,
pô.
Mano. A carinha dele, velho, a carinha dele é que mata, mano. É muito triste, cara. Todos menos ele, né? É muito gente boa. E, pô, é legal que, tipo, por mais que o real vilão era o Super Mosca, né? Tanto que quando chega a morceguinha falando assim: o Super Mosca tá acelerando e vai pegar pesado com vocês. Aí ele vira e fala: mas vocês já estão pegando pesado com a gente, mas vai pegar mais pesado.
Não, a música dessa parte também é maravilhosa.
É maravilhosa.
Do remake que a gente falou.
É maravilhosa.
Eu não esperava, mano. Eu não esperava. Quando começou a tocar. Ah, não, mano.
É muito boa, cara. É muito boa. É quase uma cena. Velozes e Furiosos, pô. Os caras milhão lá no carro e tal. E dirigindo e tudo. E, pô, mano, essa parte é de fato muito boa. Dá aquela dó, né? Porque eles estão lutando contra uma party que tem o seu carisma. Ah, com a exceção, acho que do Super Mosca, que é um tom mais vilanesco mesmo, de fato.
E da Barata, que eu não gosto de Barata.
É verdade, é verdade. Ela tem ali os seus momentos ali, mas ela é nojenta, né, mano? É difícil.
É, não dá, velho. Não dá pra engolir tudo, não.
É difícil, é difícil. E são quando eles são capturados, né? Pelo aqueles cientistas de cara lá com a máquina de ordenhar, que é muito bom.
Eu tenho até agora a máquina de ordenhar, mano.
E a máquina dá choque também, né? Dá choque e ordenha, sim. Tá ligado? Basicamente isso.
Bota aí eles para ordenhar, mulher falando.
A gente não falou, mas a parte da aquela April, né? Eles não permitem ela chegar perto do Mestre Splinter. Tanto que tem aquela cena, né, que eles ficam saindo toda hora e o Mestre Splinter faz uma festa ali, surpou, fiquei com o maior dó do Mestre Splinter
naquela
hora.
Nossa, essa cena quebra, hein?
Nossa, mano, ele faz um aniversário com tudo que os caras gostam e é meio que tipo adolescente, né? Falando assim: ah, obrigado, mas tô de boa, quero sair.
É muito sacanagem, né? Nossa, ele fez tudo ali, você é garçom do mundo dos humanos, eu já entendi, né, que estão querendo ir pro mundo dos humanos. Você é garçom aqui, mas só pode pizza, hein? Só pode de pizza.
Nossa,
aí
cara.
Aí só vaza, assim, deixa um monte de pizza lá, pô, sacanagem. Pô,
mas isso é muito do adolescente, né, mano? Que é tipo assim, é aquele momento que o pai faz tudo pela criança e a criança tá crescendo. E pro pai é aquele momento, tipo assim, pô, ainda é minha criança, né? Vou fazer o que ele gosta, mas aí a pessoa já tá tipo: não, pai, para com isso. Que não é tanto o caso deles,
ajudar, né?
Que o caso deles envolvia outra menina ali e tal, mas... Aquela ida, né, pra adolescência, assim, tipo assim, então, sim. É isso, né, se foi, tem que fazer outro filho, tá ligado? E, pô, de fato quebra, de fato é uma
coitada
cena que...
Coitada, tipo, acho que eles fizeram de proposital, né, tipo, aí ele ficava aí naquele jeito.
Sim.
Porque se ele não tivesse aquela carinha de vezinho, a gente não ficava...
Não, ficaria. Não. Porque se fosse o outro, mas Splinter, o aniversário ia ser treinamento.
É, agora a gente tira o cacete neles.
É, é isso, é isso. Outra... Pô, é mó cara de um senhorzinho triste mesmo, né, cara?
É, né, aquele senhorzinho tá assim lá na pindaíba já tá nas últimas.
Né? É, isso, é isso. Pô, tem uma parte que ele tá vendo as fotos que ele tirou com eles, aí tem uma foto deles bebezinho. Aí tem uma outra foto, que isso que ficou na minha cabeça, uma outra foto que é ele, tipo, sorridente, assim, de paizão, meio com a barriga pra fora, assim, e eles falam assim, para! Não sei o que, tá, tipo, com vergonha, assim, da foto, pô, porra, velho. E eu acho que até quando eles, a April vai lá, né, porque ela, daí ela tem a obrigada a ir lá pra pedir ajuda, né, depois que eles são...
Sim, eles acham que ela não ia ajudar, né, que ela saiu vazada na hora que eles são pegos.
Uhum.
Ela não ia fazer nada, vamos ser sinceros, né, que não tinha como ela fazer nada.
É, ali. É, exato.
Só rendeu eles ali, aceita, ela correu lá pra chamar eles, né.
Sim, sim. E aí eu fiquei pensando, pô, mas esse bosta vai fazer o quê, tá ligado? Porque ele não tinha mostrado nenhuma habilidade.
Mas ele treinou junto, mostra ele treinando junto lá.
É, mas aqui. Mostrou ele treinando meio bestão, né? Meio... Aí eu fiquei, pô,
agora é a hora de brilhar dele. Falei, agora sim, agora vai mostrar que ele é realmente o Mestre Splinter ali.
É,
tal,
né? Ali foi quando ele mostrou o real Mestre Splinter, assim, de verdade. Porque diferente até do... Ele tem até momentos de erro, né, no combate, mas bem menos que os tartarugas, e ali ele tá enfrentando os caras muito mais pica do que os bandidinhos de rua que as tartarugas enfrentaram, né?
Sim.
E pô, achei...
Ele dava um pau nos caras, né?
E achei foda que ele lutava com todas as armas.
Pois, foi da hora.
Sabe, isso eu achei foda.
Ali,
Ele tava com as katanas, o bastão, num tchaku, o sais, ele tava com tudo. Eu falei, caralho, mano, é isso. Ele é o mestre. Tá ligado? Ele é o mestre, assim. Tem um péssimo gosto pra... pra mulheres, diga assim, mas assim, ele é o mestre, pô, ele é o mestre. mas, pô, vamos falar disso, Zô, vamos falar disso, porque...
Já?
O Mestre Splinter namora... Cara, quando, sem brincadeira, quando tem a barata e tem o Mestre Splinter e tal, e mostra o Mestre Splinter lá na frente e tal, eu pensei assim quando eu tava assistindo o filme, falei, ó, vai ter alguma piada dele saber falar a língua da barata. Porque lá atrás ele falou que a única amiga que ele tinha era uma barata. Eu fiquei assim, pô, mas eu não esperava que ela fosse ser o par romântico dele.
Pô, sabe? Também você me quebrou muito, mano. Nossa, quando ele ficou par romântico da barata, eu falei, ah, nem.
Não.
Por quê, mano? Não precisava. A gente vê que é por causa de uma piada, não precisava dessa piada.
Podia ser, sei lá, uma outra ratinha, tá ligado? Velhinha também, alguma coisa meio carrancuda.
É, mas uma barata. Não sei, é foda. Só sei lá. Eu sou uma amiga dele, falou, ah, agora é minha amiga aí, ó.
É verdade, alguma coisa assim, pô. É, pô, mas nossa, cara, é...
Aí ele namora a barata, ele beija a barata, ele mostra ele beijando a barata. Não. Eu já não quero mais falar sobre essa cena. Já deu, pra mim já deu.
A barata vira mamãezona, né? Só que é...
Aí ele fala ainda, se vocês deixarem alguma coisa de comer, deixa que ela come.
Ah, que nojo, cara, que nojo, velho. Meu Deus do céu.
Ah, não, mano. Ah, não, pra que não precisava dessa piada? Não precisava.
É, de fato...
Me quebrou, me quebrou o Mestre Splinter. Tinha ganhado pra mim na cena da luta.
Sim, ali foi quando ele cresceu pra mim, sim, exato.
Nessa parte me quebrou. Nossa. Mas tá bom.
É, fazer o quê? Né? Pô, cada um tem o seu gosto, não é verdade? Então não podemos julgar o gosto ali.
Melhor ele falou, assim, arrumei uma namoradinha. Eu falei, ah não, mano. Ah, não.
Bom, mas eu vou te falar, né? Você comentou até que aí pro roubo uma moto também, pô, os caras também são burros, né, mano? Que os caras é os bandidos que é reforço, né? E chega Sim. lá e aí deixa a moto lá, caralho.
Deixou a moto e a arma. Né?
Porra, mano, vocês estão no Rio de Janeiro e vocês me deixam a moto com bagulho ali, cara.
A moto ligada com a arma lá, foi isso.
É isso, é o que tem pra hoje. Pô, mas é algo que eu gostei foi da reviravolta, né? Porque querendo ou não, quantas vezes as pessoas não são influenciadas por... Uma pessoa dentro da própria família, ou alguém de fora, mas que tá sempre ali, que são essa pare do mal, era influenciada pelo Super Mosca, né? Que tá certo que ele criou os caras, então ele tinha que ter todo esse cuidado, mas eles, cara, só do perfil deles de começo jogando videogame com as tartarugas e tal, eles não tinham esse perfil que queriam matar todo mundo. Sabe?
Nenhum deles ali, né?
Nenhum deles, só o Super Mosca. Sabe? Só o Ice Cube que queria matar os outros, tá ligado? O resto tava de boa. Tanto é que depois eles falam, né? Falando assim, pô, mano, na moral, acho que eu tô de boa mesmo. Não quero. Até o Post Malone lá, que é o Tubarão Raia, fala, eu só quero cantar. Yeah, yeah! É muito bom, mano. E,
eu esqueci o nome dele, que ele fica cantando o nome dele, eu esqueci o nome dele.
Eu esqueci também, cara, mas é muito bom, cara. Ele
alguma
cantando.
Coisa, o Jay Filé, um negocinho, né?
Alguma coisa assim, exato, era algo desse tipo aí. E, pô, eles só querem ficar de boa, mano, sabe? E o outro. E aí, ali o filme vai pra um outro lado que eu não esperava, sabe? Eu não esperava que fosse Kaiju, sabe? Godzilla. É, aquilo ali Godzilla, me pegou desprevenido.
Literalmente, ele. Fica falando em Godzilla.
É, e aqueles até falam assim, no filme do Godzilla, o que ele vai fazer com ele? Ah, os militares vão chegar. É verdade, no filme do Godzilla os militares sempre chegam.
E não tem militar nenhum, né?
Não tem, tá ligado? Tanto que é engraçado que eles lutam, né, contra ele e... Aí quando ele vira esse monstrão, ele fala, a gente não ganhava dele nem antes, imagina agora, tá ligado?
Que você ia falar? Eu fiquei impressionado com as referências que eles botaram, né? Falar mesmo, tipo, eles falaram Godzilla, Batman.
Falam, exato, fala tudo.
Falam tudo, o BTS também, falei, BTS, caraca.
Attack on Titan, pô, tá tudo ali, velho.
Attack on Titan, falei, caraca.
Pô, e tipo assim, é interessante que eles até falam isso no filme, né? O Super Mosca e o Master Splinter têm essa mesma reação com humanos, né? Porém, um é extremista e o outro não. O outro só vira e fala, mano, eu não gosto deles, fico longe deles. E o outro fala, não gosto deles, quero matar eles. É, sabe?
Ele tinha só medo, né?
Exato.
Mas também o Master Splinter não chegou a apanhar, né, pros humanos. O cara não. Lá apanhou, né?
É verdade, é verdade.
Começou a apanhar e ele matou o cara que ainda começou a bater nele.
Sim, sim.
Ele fala.
É verdade.
Aí já era.
Pô, mas naquela hora, tipo, todo mundo contra o Super Mosca peitando. Aí ainda tem aquela, assim, pô, puta clichê, mas funciona. Ele olhando e fala assim, eu sou como você, só que não sou um covarde imbecil, tipo, xinga pra caralho, o Master Splinter vai lá e vai pra cima do cara também. Pô.
Se ele não tivesse xingado, o Master Splinter não teria dado um pau.
É, eu, não, né? É verdade, mano.
Foi xingar pra quê, velho?
Achou que peitava ali também, pô, puta ratão bolado.
Pô, mas eles custaram, né, todo mundo ali custou a bater no Super Mosca, né?
Foi, ele era de fato o mais foda, né, o primeiro ali experimento. Sim. E o mais antigo, mais... talvez em questão de força, assim, de tamanho ele perde, né, pro Rocksteady Bebop, mas em força. Sim. Ali ele tá. Inclusive eu no jogo não dava nada pra esse cara aí, mano. Que eu conheci ele mais pelo jogo, assim, sabe? Eu ficava,
era o primeiro boss, né?
Primeiro boss, um bostão desse aí, aqui demonstrou ser um excelente vilão. E funcionou.
Transforma ainda. Eu falei, quando transformou, eu falei, não, tipo, já deu, já era.
Já é, exato.
Como não, pô?
Como que pega agora, né? Porque é interessante que ele se transforma, né, na água e tal, e ele vai pro zoológico. E aí eu pensei comigo assim, eu falei, nossa, ele vai criar um exército de bicho, mano. Mas não, os bichos formam nele. Né? Aí tem uma girafa, tem um... Pô, ele fica muito escroto.
Ele vira um Megazord.
Ele vira o bicho que os Power Rangers vão matar, tá ligado?
É. Mano, vai comer doido, né? Tipo, uns golfinhos de dedo lá.
Nossa, paletes. Que horrível! É verdade, mano!
A
as
girafa
azuis eram...
nele, assim,
ó. Nossa senhora, mano. É muito escroto, mano. Ele fica mais feio que a barata, tá ligado? Que a baratona lá, tá ligado? Ele fica muito escroto, mano. E, pô, tem até o lance dos jornais lá, né, falando assim, pô, uma filha da puta, né, um mutante gigante e quatro tartarugas estão atacando a cidade.
Ele fala assim, as tartarugas são os líderes.
As tartarugas estão liderando, pô, tem uma criatura de 20 metros. E quem se fode é os moleque, velho.
Coitado, mano. A tartaruga era menos feia deles ali, né,
tipo... eram as mais fofinhas, tá ligado, comparado com os outros ali, velho. Mas se fuderam igual, mano, é foda. Mas, pô, muito foda da April, né? E eu gostei que ela vai pra mudar o lado, né, das pessoas. Sim. E aí eu pensei, porra, vai mostrar ela se superando, né? De fato mostrou ela se superando, mas mostrou que o medo tá ali ainda, né? Tanto que ela começa a vomitar de novo depois.
Ela dá um vomitinho assim, blé! Falei, não, tá de boa, é só um passado antigo aí, né?
É isso, exato. Um trauma antigo. Um trauma que eu tô tentando superar. Mas, mano, as cenas da população ajudando, sabe? Porque eles precisam entregar um negócio lá pra funcionar, pô, é muito foda. É muito foda. Pô, o Mestre Splinter com aquele receio, né? E o cara, irmão, você tá bem? Você tá de boa? Porque aí já era uma época de furry. Então o cara foi lá já querendo comer o Mestre Splinter.
Já foi até comendo pra outra coisa. Não, não, não.
E aí eles viram e falam, ah, ele tá com as tartarugas, porque daí ela já mudou o esquema, né? Ele tá com eles e tal. E pô,
eu tinha visto, né? Tinha mudado o esquema.
Exato.
E acho que ele ia bater, tanto que ele bota a mãozinha na frente assim.
Sim, sim. Pô, eu acho, pô, nossa, essa cena é pesada, hein? Ele colocando a mão na frente, tipo, pô, ele vai me bater, nossa. É. Porque vindo dele, pô, um mestre de arte marcial, sabe? Ele se sentindo rebaixado a ponto de, tipo, não me bate. Sabe? Porra, velho. Foda pra caralho. Foda pra caralho.
Sim.
E, pô, aquela hora que o cara, ele coloca na sacolinha, deixa com o pai. Tá ligado? E ele vai. E aí os próprios mutantes vão ajudando, sabe? O sapinho, pô. Ele pula no sapinho, o sapinho joga a língua e vai e tal. Aí chega o taxista do Bronx, me dá aqui! E acelerando, e aí aparece os mutantes. Porra, mano, é muito foda.
Os
caras
corajosos, hein? Bicho gigantesco lá, os caras foram pra cima.
É, maluco, os caras falaram, pô, é meu lar, irmão. Aqui é minha terra. This is my land. Tá ligado? Bem coisa de americano, né? A minha propriedade, tá ligado?
Aí junta os skatistas lá com o Gecko lá.
Pô, os skatistas com o Gecko, eu não lembrava, Zorro. Essa parte é muito foda, mano. Muito essa parte é muito boa, cara. É...
Mas eles enfrentar o bicho, eu tinha falado um pouquinho antes, né? Que eles enfrentar o bicho no estilo Attack on Titan, né? Acertar a nuca.
É verdade, eu, mano! Caralho, eu não lembrava disso também, é mesmo, mano. Tem que ser um ponto fraco. O
Donatello, ele que deve saber, ele gosta de negócio de gigante, ele... É a nuca! E de fato era, né?
Pô, olha pra você ver como que é legal, né? A referência que a gente tá falando aqui não é só, por exemplo, se só tivesse falado do Attack on Titan desenhado no armário, já tava bom, já era uma referência foda. É. Mas aqui, de fato, ele colocou uma referência do anime na prática, sabe? Sim. E, pô, funcionou pra caralho, tá ligado? Funcionou muito.
Velho. Animista funciona pra caralho agora.
Exato, exato.
Todo mundo conhece agora, já virou popular, né?
É, estourou a bolha, né? É um dos animes mais populares aí que
tem. O próprio Gato de Botas tem uma cena do Attack on Titan, que eles, fizeram igual, sabe?
Sei.
Até a cena dele voando, assim, nas paradas é igualzinho Attack on Titan. Pô, muito foda.
É muito foda, mano. Eu achei muito... Porque, cara, podia ter só uma referência jogada... Podia, funcionaria, poderia funcionar, mas é prático, como a gente falou. Tá ali porque, sim, de fato, é uma solução. É muito legal, mano. Muito legal. Você percebe o carinho do roteiro, né? O Seth Rogen já falou diversas vezes que ele é um puta de um nerd. Então, com certeza, ele já...
Falta nerdice, sim, caramba. É muita, né?
Muito. Se eu não me engano, ele tá por trás também da adaptação de Invincible, que tem podcast aqui que a gente já fez lá atrás, que tá pra ser a segunda temporada aí. E então, pô, cara, se tem um cara nerd suficiente pra fazer que, pelo visto, é ele, sabe? Então, que continue deixando na mão desse cara, pelo amor de Deus. O que ele fez aqui foi muito bom. E temos esse embate, né, que ali pega as tartarugas e tudo, né? Eu não lembro, sim, direito do final, ou quem que derrota o...
Eles vão passando de mão em mão, né? Ele tá quase quebrando lá o casco da tartaruga, apertando eles lá. Aquele momento da moto despedida, naquele apertando o casco.
É, porque assim mostra rachando até, né? Começando a rachar.
Ele fala, nossa, vocês são duros demais e tal. Ele quase quebrou ali o casco.
Uh-huh.
E se eu não me engano, o casco de tartaruga não regenera depois, não. Fica quebrado pra sempre.
Não, mas os daqui são mutantes, né?
É isso, né? Então, aí eles vão passando de mão em mão ali, tipo, jogando. E o último que joga no final ali é o Leonardo.
Ah, é o Leonardo mesmo que joga. Ah, é verdade, é verdade. É ele que corta.
E cai certinho ali, derrota
ele. É, porque pelo menos nesse primeiro filme tinha que ser ele, né? O líder, né? Pra mostrar a liderança e tudo esse bagulho.
Sim.
Então, tanto que a gente nem falou, né? Que, pô, ele é o certinho. É engraçado que naquele começo do filme, quando eles vão ver o filme lá, né? Lá fora. Aí fala, não, conta pro nosso pai, não sei o quê. Eles voltam, ele acaba falando, né? Ah, pai, a gente demorou porque a gente foi ver o filme. E vocês foram o quê? Léo! Ligado, os caras voltando lá com ele, que é muito certinho. E, bom, eles vencem, né, o Super... O Super Mosca, o que acontece com ele? Eu não lembro, Zô, ele morre?
Acho que ele vira uma mosca normal.
Ele vira uma mosca comum, né? Caramba.
Porque todos ali viraram
um bicho comum, né? Verdade. Verdade, então
eles estavam ali, que eles jogam na... Tem aquela cena que eles jogam na perna do cavalo lá, tipo, a perna dele é um cavalo, aí só é só um cavalinho, assim.
É verdade, é verdade. Começa a desfazer, né, os bichos começam a voltar ao normal.
Um cavalo não vai me fazer falta.
Sim, Sim. Pô, mas toda essa cena deles jogando de um pro outro, assim, é muito bem, bem feita, mano. Muito bem feita.
Sim,
é, tipo assim, uma adrenalina foda essa cena aí, cara. É digna de estar num videogame, você ter que apertar o botão na hora certa, sabe? Quick Time Event, tá ligado? É digna disso.
Não, a gente já passou por isso, já superamos Quick Time Event.
Não, quando é bem feito, dá pra fazer.
Ah, não, tem que ser muito bem feito.
Dá pra fazer.
Muita
dá
coisa
pra, assim. Azura's Wrath da fita, isso. Dá pra colocar. E no final eles finalmente vão pra escola, né? Eles têm ali a
redenção, né? Ali a do redenção, povo.
Isso.
A redenção finalmente estão no pessoas. Colégio.
Oi, eu tive a impressão, eu lembro que o Gecko tá de mochila também, né? Então supostamente ele vai pra escola também.
Eu não sei, acho que não.
Fico pensando. É que na escola mesmo não mostra ele, né? Mas eu fico, porra, ele podia ficar andando com os skatistas maconheiros. Lá dos...
Ele já tá aí, ó, né? Nessa área aí, ó, na
ele... pista de skate. Certeza que ele ia
estar no Charlie Brown. Esse aí,
ó. É, tem a baratona nojenta fazendo o lanche da escola dos caras e tudo. E, Bozo, uma coisa que é bem interessante, porque o filme inteiro, né? É, você fica sempre tipo, pô, e aí, o que vai ser, do que se trata e tal. Porque normalmente o vilão que fica na nossa cabeça quando é em relação a Tartarugas Ninja só tem um nome. Né, é. Que é o... Caraca, só tem um nome que eu esqueci.
Nunca lembro, é Destruidor?
É Destruidor, não é? Alguma coisa assim, né? Destruidor. É porque é um nome tão genérico que eu tava na dúvida se era de fato Destruidor.
É com D, assim. Né? Tipo,
é com D.
Confunde.
Exato. É Daredevil? Não é aqueles caras Demolidor? É
Destruidor, né?
Destruidor. É Destruidor e aí você fica, porra, mano, e aí, né? Não teve ele no filme, quem sabe num 2, né? Mas eis que a cena pós-crédito nos mostra já um design foda, porque aquela equipe de cientistas meio que dá a entender que elas vão contratar ele, né? Ou vão chamar ele, coisa do tipo.
Sim, é tipo um cenário, né?
Exato. Então, e aí, porra, mano, eu fiquei... Nossa, eu fiquei doido com essa cena pós-crédito, mano. Que, tipo assim, eu vi esse filme no cinema, né, a primeira vez, e eu fiquei pensando, mano, toda vez que eu vou assistir um filme no cinema, eu pesquiso pra ver se tem cena pós-crédito ou não. Só que eu sempre esqueço. Então eu pesquiso enquanto os créditos estão subindo. Eu falo, normalmente tô com a Gabi, né? Eu falo assim, será que sim, posso pôr crédito? Aí nós pegamos o celular e vê. Aí quando tem, eu falo, beleza. Aí nós fica lá e aí eu vejo as pessoas indo embora pensando, meros mortais que não sabem de nada. Aí o foda que mata é quando a pessoa tá descendo a escada, quando é de muvuca, que já aconteceu comigo, a pessoa tá descendo, eu tô sentado porque eu sei que tem. Aí a cena começa, a pessoa fica parada em pé. Na minha frente, assim, ó. Olhando. Nossa, que ódio que me dá, velho.
Comigo, velho. Eu tava pra ir embora. Aí eu tava, tipo, eu falei, não vai ter mais nada. Eu tava pra ir embora do Deadpool. Aí teve aquela cena pra esquerda. Não era nada na cena.
É, besteira.
Mas eu voltei na sala. Eu já tinha saído. Eu voltei na sala, olhei pra cima e falei, ó, legal.
Não, hoje em dia eu pesquiso. Tipo assim, tem uns filmes que não dá muito crédito, né, cara? Mas eu costumo pesquisar. Teve um que eu sabia que tinha e não consegui ficar porque eu estava, tipo assim, morrendo de vontade de fazer o número 2. E eu fiquei assim, não vai dar pra segurar. Não. Eu já segurei o filme inteiro, não vou segurar os créditos, não. Eu vazei, tá ligado? Aí não tinha como, não. Mas, pô, gostei muito de, tipo assim, ver ele, quem sabe, num segundo filme. Ter ele, sabe, os capangas dele e tal, porque aí vai ser muito arte marcial mesmo, né, o Kung Fu mesmo ali, a luta, a porradaria mesmo, não vai ter tanto um lance, por mais que, pô, nos jogos e tudo, ele, às vezes o Destruidor usa uns bagulho tipo Bane, né, fica bombado pra caralho, fica forte, tem umas magia doida lá, não vai ser um kaiju, né, vai ser combate ali mesmo, porra, isso vai ser muito.
Só não sei, acho que vai ter os ninjas meio bananão, né? Que tem aqueles ninjas meio bananão deles lá.
Ah, tem os ninjas que são basicamente os mesmos NPC do Power Ranger, né? Que só tá lá pra tomar porrada, tá ligado? Só tá lá pra se fuder,
isso. Tão atrapalhado aí, tipo isso, os ninjas banana.
É bem provável que coloque, tipo assim, uns bagulho meio de comédia, assim, nesse sentido, assim. Eu tô muito curioso, na Sim. real, com o que pode ser feito com relação ao
Destruidor. É, funciona, só não pode ser tão sério, né? Porque a gente já percebeu que tartaruga sendo sério só funciona às vezes. Né?
Exato. É porque se ele for sério agora, eu acho que ele perde essa tonalidade que o filme entrega. É. Sabe? Então, porque, por exemplo, o filme já tá sendo muito bem aceito em crítica, né? Então eu acho que as pessoas que vão ver um 2 desse filme vão estar esperando algo parecido com esse filme.
pô, eu vou esperar referência pra caralho, igual de anime,
sim,
essas paradas.
Novos animes até, né? É, exato. É. Umas coisas mais recentes ali.
Como é que não mete um Jujutsu lá do nada?
É o que eu pensei, sabia? Um Jujutsu, um Kimetsu no Yama também pode ser que tenha ali.
É,
né?
Pô.
Tá? Do nada o Donatello vira e fala assim, respiração. Começa a respirar aquele negócio. Mano, é uma piada que pode muito ter, tá ligado? É muito tenso.
Na moral, mano. Funciona muito.
Exato. E, pô, é, piadas com relação a Brucutus com o Rafael, sabe? Com esse negócio de, pô, de academia e tal, ele zoando esse lance pra ele ficar fortão. Pode ter de
podia
tudo.
Podia encontrar o The Rock, é isso.
Puta, ia ser fora a pessoa ele falando...
The Rock assim,
é, ele tentando imitar e ver um vídeo do The Rock tentando imitar no espelho, tá ligado? Tentando fazer assim, pô, ia ser muito foda, ia ser muito foda. Mas, bom, Zou, indo pras nossas considerações finais, eu queria dizer, tipo, eu revi o filme hoje, né? Mas revi meio vendo de lance, assim, só, né? Como eu já tinha assistido.
Meio corrido.
É, eu fui vendo enquanto eu fazia umas edições, enquanto eu arrumava algumas coisas, mas deu pra sempre ouvindo, né? E eu parava pra olhar, assim, algumas partes, assim. E, mano, vendo essa segunda vez, por mais que eu não prestei tanta atenção, né, quanto na primeira, eu gostei ainda mais do filme, mano. Eu, de fato, olhei e falei, mano, que cara, que filme divertido, mano. Meu Deus do céu, velho.
É um filme que dá vontade de assistir de novo, né?
É isso. E
espera um tempinho ali, assiste de novo, falei, é isso.
É isso, e eu não esperava nada. Sabe, aí que tá o lance. Eu não esperava nada desse filme e ele foi lá e me entregou algo que, tipo assim, me fez lembrar de quando era moleque, gostava tanto dos Tartarugas Ninja. E sim, mostrar eles na mais pura essência dos adolescentes mutantes Tartarugas Ninja.
Tá ligado? Será que foi, tipo, aceito pelas crianças? Porque é bem infantil também, né?
Também, eu acho que ele funciona muito. Não sei, não vi muita informação sobre isso. Mas não sei. Uma coisa que
eu tô lá na feira lá, eu tô na área de criança, né? Infantil. Uhum. Eu não vi criança procurando assim. Eu vi uma só procurando negócio de Tartaruga Ninja.
Eu tenho que perguntar essa pra quem? Pra Gabi. Porque ela, como vem, trabalha em loja de brinquedo, e ela falou que chegou muitos brinquedos desse filme na época do filme. Sim. Sabe? Então eu não sei como é que foi a recepção, se teve muitas vendas e tal. Mas é interessante ver, porque era algo que pegava muitas crianças, né?
É, pra nós que é velho, pegou, porque sim, tem um monte de referência que a gente conhece também, sabe?
Também.
Não é só referência de criança.
Uhum. Sim. Então... acho que tipo assim, eu, por exemplo, se eu tivesse um filho, eu veria com ele sem medo algum esse filme, sabe? Eu acho que ele funciona bem. Ele funciona tanto pro público mais velho como a gente, quanto pro mais novo também. Tô muito curioso pra ver o que vai ser, né, uma coisa que a gente não falou, né, no final do filme eles têm uns takes depois dos créditos, assim, que é tipo os caras fazendo filmando eles mesmos na escola, né, tem o Michelangelo, sim, fazendo teatro, tá ligado, ele falando lá, o
do Donatello com os amigos, ah, arrumei novos amigos, tá todo mundo no computador lá, tipo. Um monte de nerdão no computador lá, ninguém fazendo nada.
É bem isso, tá ligado? É bem isso, mano. Teve lá o... Ai, caralho.
Piada do mineiro do Michelangelo, né? Do Ike. Eu não lembro do Rafael, não lembro.
O do Rafael tinha alguma coisa a ver com esporte. Eu só não sei se era alguma luta greco-romana ou basquete, alguma coisa assim tinha a ver com esporte. O do Leonardo eu também não lembro direito.
Assim. Leonardo, ele pedindo ela pra sair lá pra ir pro encontro lá.
Ah,
do...
é verdade, teve isso.
Na formatura, né? Na sim, formatura eles têm que chamar alguém, né, pra poder entrar.
Pra ir pro baile.
Pô, né? Mó estranho, né, do baile aí nos Estados Unidos. Pô, tem que chamar alguém, entra lá de qualquer forma, pô.
É, não, tem esse pessoal, né? Tem como você ir sem ninguém também e tal.
Tem, mas ficando, tipo, na vibe de ter que chamar alguém, é muito
fica
estranho.
Fica nessa parada meio que forçado, uma obrigação, né, social, né? Essa impressão que dá.
É. Aí ele chama ela e depois ela manda ainda... Ah, a gente tá indo só por amigos, né? Pô, dá mó triste, né?
Dá. E eu fico imaginando, porque eles são adolescentes agora, mas como você falou, eles estão na formatura e tal. Então, num segundo filme, eles provavelmente nem vão estar mais na escola, né? Eles já devem estar formados.
Na faculdade?
Talvez. E aí já pode ser uma ocasião pra colocar o Casey Jones, né? Que é o cara da máscara de hockey lá e tal, que também é um...
Sim.
Um justiceiro e pô, eu fico imaginando, dá pra fazer muita piada com ele, mano. Dá, tipo assim, eles encontram o Destruidor primeiro, ouvem falar do Destruidor, aí já tá o Casey Jones agindo, eles pensam que o Casey Jones é o Destruidor, tá ligado? Aí as piadas envolvendo isso ia ser muito boa, mano.
Ele era botado como meio que um vilão, assim, né? Porque eles não conheciam ele, né?
Exato.
Mas ele desceu o cacete no Casey.
E ele usa aqueles tacos de hóquei, né? É, até a máscara dele,
acho que... a máscara dele de hóquei.
Exato, os bagulho de hóquei, assim. Pô, dá pra colocar muito ele no segundo filme. E fico pensando até qual ator estrela vai dublar, porque os caras só estão chamando os pica pra dublar. É. Pode colocar ali um cara foda pra dublar ele também, mano. Seria legal. Mas, sim. Bonzo, eu tipo, já tinha falado que esse filme foi uma das melhores coisas que eu vi do Tartarugas Ninja recentemente, tirando o quadrinho lá, que o quadrinho não é tão recente, né? Mas, e também, pra mim, é um dos melhores filmes do ano. É, não assisti ainda aquele do Homem-Aranha, mas em questão de animação, assim, pra mim, foi o melhor filme de animação do ano. Sabe? É, tranquilamente.
Foi. Também não vi do Homem-Aranha, não. Então, assim, não sei dizer pelo Homem-Aranha, mas... Sim. Eu vi um pessoal um pouco reclamando daquele filme.
Eu vi um pessoal também reclamando um pouco disso aí.
Não sei o porquê, não sei o motivo.
Eu vi pessoas reclamando, eu vi alguns motivos, eu vi pessoas reclamando com relação a algumas partes da história, sabe? Em como, tipo assim, porra, pra enaltecer um Homem-Aranha, eles rebaixam outro.
Nossa, tá, é a pior coisa que faz na vida,
então,
mano.
Isso é
até
foda.
Na vida é errado.
Porque daí, tipo assim, uma galera... Eu até acho que faz sentido algumas reclamações nesse sentido. Porque, pô, então qual que é o sentido de ser Homem-Aranha? É só ser picado pela aranha radioativa e é isso? Sabe, tem toda uma questão por trás do Homem-Aranha. O manto do Homem-Aranha significa muito mais do que o poder dele. Sabe, assim como o Batman, tá ligado? Não é só o manto. É tudo que tá atrás do manto. Então, se, em relação a isso, eu acho que faz sentido, mas eu ainda não assisti, pretendo ver pra dar uma opinião.
Eu também não vi, mas de fato foi muito legal. E é um filme que, provavelmente, sim, com certeza dá pra assistir várias vezes depois, assim, sabe? Pegar mais referência e tudo mais. Maravilhoso.
Foi, cara, muito bom. E uma das reclamações, que eu dei uma lida em algumas reviews, né, desse filme, e por incrível que pareça, algumas das reclamações que eu vi é pessoas que não gostaram da animação. Sabe, eu fiquei indignado.
Você não com sabe o que tá falando?
Eu fiquei indignado, cara. Perdoe eles, Deus.
Não, pô, funciona super bem isso aqui. Sim. É super trabalhoso também, bonito.
Exato. E vi outras pessoas que não gostaram. Muita gente, assim como nós, eu descobri que não gostou tanto do Mestre Splinter assim. Mas, pô, eu vi maluco dando uma estrela por causa do Mestre Splinter. Eu falei, porra, cara.
Não, aí.
Que
não.
Isso, mano? Que exagero é esse, tá ligado? Pelo amor de Deus, mano.
Eu daria duas aqui. Pô, o que me quebrou foi o beijo da barata, mano.
Caraca, foi isso? Não, o que mais me quebrou foi o Mestre Splinter ser meio bocó. Mais não, do que o beijo quebrou... da barata, inclusive.
Ele beijo bocó, tava tipo, eu tava achando ruim, mas eu aceitava. Mas depois deu o beijo da barata, ah não, mano, para. Por quê, velho?
É verdade, mano. De fato, é uma... talvez ali, nessa parte do roteiro, eu acho que o Seth Rogen tava chapado. Sabe, ali ele... E aí ele esqueceu...
Pra escrever ele, assim, falando, não, escreve ali, vai.
Aí não, e ele tava chapado, escreveu rindo por causa da maconha e esqueceu de apagar. Aí passou, tá ligado? Passou lá no...
Os caras tinham animado já, ele falou, não era isso não, os caras, mas...
Isso, já trampamos já, meu velho, agora eu quero que se foda, tá ligado?
Já tá a animação dele beijando baratão lá, ó, pronto, é isso aí, ó.
É isso.
Porque, tipo, eu fico na cabeça que o Nesplit é tipo aquele cara solitário,
O pai solteiro triste, pô. Aí, ele é basicamente a Sony podia fazer um jogo do Mestre Splinter, tá ligado?
É um pai da Sony aí, ó.
Exato, pô. Cria. Dava muito pra fazer, velho. Que isso, mano. Que ele tá sempre
lá. Não,
ele
tem que arrumar namoradinha, pô. Quebrou.
De fato, não
tinha. Namoradinha é uma barata ainda, né? Nossa.
Que é pra piorar, né? É pra ficar pior. Mas, mano, em si, assim, pra mim foi, cara, foi excelente. Me surpreendi muito. Entrei no cinema sem expectativa alguma e saí muito feliz. Sabe? Saí falando, tipo, cara, eu quero um cast dessa porra. E aqui estamos nós. Né? Aqui estamos nós.
O foda agora é ter expectativa pro segundo e o segundo não ser tão bom assim.
Nossa, né? Que medo,
isso que quebra, né?
Medo, cara. Meu Deus, nem me fale.
Vamos ver, né?
Vamos ver. Espero que não estrague. Porque, cara, um segundo filme é, graças à cena pós-crédito, a gente sabe que vai ter o vilão icônico, que é o Destruidor. Aí eu fico pensando numa trilogia que um terceiro filme dava pra pôr aquele cara que é o mais fodão também, que é um cérebro, tá ligado?
Sim,
fica lá no... Dava pra colocar ele, mas daí já é um bagulho bem... Mas se bem que pode ser escancarado, né? Pode ser zoeiro, o filme é cheio de zoeiro, então dá pra fazer.
Dá pra arrumar.
E, cara, muito bom. Fica o selo cafezinho aí de qualidade pra esse filme aí. Extremamente divertido. É pra família toda. Diverte demais. Você viu sozinho, Zou?
Vi sozinho.
Pô,
que... Você pediu pra ver ontem, né?
Falei, é verdade. Ver, né? Na verdade, eu falei que nós íamos gravar hoje. Você podia ter visto hoje também.
É, não, eu vi ontem e comecei a ver hoje. Porque eu vi ontem e eu falei, não, tô com muito sono. Eu dormi e vi hoje.
Ah, você viu desde o começo? Você costuma fazer isso, né? Você começa o bagulho e fala, não, não, dá não.
Tô é porque, sono. Tipo assim, quando eu percebi que tava de madrugada, ele tava. Não dava pra deixar o som muito alto, né?
Tá, entendi.
Eu não queria atrapalhar o povo aqui. Eu falei assim, ah, tá não. Certo. Então eu não tava conseguindo ouvir o pessoal, tipo, a música é muito alta, né?
Uhum.
A maioria dos filmes é assim, música muito alta e quando vai falar é tipo baixinho.
Sim.
Eu falei, não, vou deixar pra ver amanhã, que é amanhã de bar. É tipo, eu vi só o comecinho assim, quando ele conta a história lá e tal. Aí eu dormi, acordei de novo, falei, vou assistir o resto agora.
Tá certo.
Foi isso.
Tá certo. É, cara, muito bom, fica a recomendação. Quem ouviu até agora, né, pode comentar com a gente aí também se gostou do filme ou não. E, pô, isso. Pra mim vale muito a pena. Já era fã do Tartarugas Ninja e, cara, finalmente voltaram a acertar num filme do Tartarugas Ninja que já não acertavam desde quando eles eram bonecões lá vestidos. Né? Desde aquela época não tem um filme que preste de Tartarugas Ninja.
É, aqueles que lá é bem, né?
Nossa, é cara, aqueles lá são de 90 e pouco, mano. Nossa. Porra, velho, é muito velho, mano. Pô, vai
ter. Fazia tempo, hein?
Caralho, tem tipo uns 30 anos, mano. Pra mais antecipar, tá ligado? Uns 30 e poucos anos daqueles filmes lá, meu. Vai fazer 30, não sei. Então, assim, achei que funcionou. E olha aí, né, Zo? Mostrando, né? Mario fez isso, Tartarugas Ninja mostrando que o mercado de animação, pô, você dá pra fazer, mano. Nem tudo precisa ser live action.
Exato. Tá ligado?
Você pode. Pô, aquele outro filme do Tartarugas Ninja que eu acho horroroso. É um live action com a tartaruga 3D, mano. Sabe?
Não, aquele não filme precisa. Eu dormi, eu juro pra você que Nossa. Eu dormi naquele filme.
E teve dois, hein? O dois eu nem teve vi.
Dois. Eu acho que eu dormi no 2, eu comecei a assistir o 2 e eu dormi.
Nossa, o 1 um eu vi, já achei ruim, o 2 eu não tive nem coragem de ver, mano, então...
É, tava passando TV, eu lembro até hoje.
É,
cochilei.
Caraca, velho, não dá.
Horroroso, né?
Enquanto esse aqui, trilha sonora boa, direção de arte maravilhosa, uma história competente e tem um Mestre Peter ruim? Tem, mas nem tudo é perfeito, pô, então fica aí, gostamos demais, selo cafezinho de qualidade, por mais que a gente tenha algumas ressalvas e... Esperamos ansiosos pelo próximo filme.
Exato.
É isso, Zo.
É isso. Fechou.
É isso então, gente. Não esqueça de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast pra sempre saber aqui, ficar por dentro de tudo que nós faz. O podcast vai direto pro seu feed quando você faz isso. Tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha, se inscreve. Clica no botão pra se inscrever, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube. E pode mandar um e-mail pra gente que a gente sempre lê no final do podcast principal quando tem. Porém, estamos de férias, hein? Esse podcast foi gravado com muita antecedência pra que a gente pudesse descansar. Então, se você mandar um e-mail, a gente só vai ler na terceira semana de janeiro, quando o podcast retornar, e aí sim estaremos lendo os e-mails que as pessoas mandaram. E e-mail manda pra onde, Zo?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição, é só clicar e ir pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo, grande abraço pra todos vocês, eu sou o Wallace Espínola e fui!
E eu sou o Fernando Zorro e até!